Fala galera, está começando mais um especial One Piece. Esse já é o terceiro episódio do especial e você encontra os outros dois no feed do Nerd Debate, que você consegue escutar tanto no Apple Podcast, tanto no Deezer, Spotify, qualquer agregador de podcast. Qualquer agregador, a gente vai dominar o mundo, essa é a ideia do Luiz, que a gente vai dominar o mundo. Vamos conhecer nossos tripulantes desse terceiro episódio. Muitos aqui que vocês já conhecem, vocês discordam muito das opiniões. Alguns vocês odeiam, outros vocês amam. Vamos lá, estamos aqui com o João Zod.
E aí galera, estamos aí para falar hoje do primeiro grande arco de One Piece, né? Que era Alabasta, uma sequência de grandes lutas e o primeira versão onde rola o famoso X1, né? Todo mundo arruma um X1 nessa fase aí.
É isso aí. Arthur Bárbaro.
Estou aqui para corrigir os erros que eu cometi na última vez.
Olhando pela
informação errada.
Que isso, ninguém lembra disso. Ninguém lembra. Tá gravado pra eternidade, mas ninguém lembra.
Não, faz muito tempo, faz muito tempo.
Estamos aqui também com Bruno Nicolau.
Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. E tô aí pra agregar aí nessa minha terceira participação aí. Esse arco, acho que foi o arco que onde eu comecei a gostar mesmo de One Piece. Tem onde aparece um personagem que pra mim é um dos favoritos aqui também.
Olha aí, que curioso agora, que curioso.
Quem será, hein? Não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim,
já, imagina. Já tem uma ideia. Mano.
Caru!
Caru, mas é o Caru. Melhor. É o melhor.
Vamos que vamos então, hein? Vamos lá. Lembrando aqui que você consegue acompanhar One Piece na Crunchyroll toda semana. E se você for assinante premium, você consegue acompanhar sem anúncios. Então, assim, corra lá, que a Crunchyroll tá com os preços bem bacana. Todo domingo, mais ou menos, mas eu acho que no sábado já sai, né? Mas é pouquíssimas
horas. Por volta das 11h30 da noite.
Então, pouquíssimas
sem
horas.
Sem anúncios e em HD, né?
Exato. Poucas horas depois da exibição no Japão, você já encontra em HD, bonitinho e legendado. Um abraço pra galera aí que legenda, que faz um trabalho excepcional, porque faz uma legenda aí rapidinha e muito boa na tradução. Então a Crunchyroll aí que tá patrocinando esse episódio, mais um. Então vamos que vamos, que o papo é bom. Vamos lá. Beleza. Bom, vamos começar aí. Então vamos começar esse papo com o grande arco aí, o grande primeiro arco, muitos falam isso, né, de One Piece, depois de toda a introdução da Waste Blue, todo o esquema de reunir o bando, né, os primeiros Mugiwaras, a gente segue aí pro primeiro arco que já apresenta um vilão, que na minha opinião é um dos meus favoritos, deve ser também de vocês também, é difícil encontrar uma pessoa que não tenha uma simpatia pelo Crocodile. Então, vamos lá que começou lá em Whiskey Peak, toda a aventura aí da Baroque Works e da Vivi, né? Da Vivi que entrou aí pra tripulação temporária.
Justo, que era o que eu ia dizer também, né? A primeira grande saga, né? Que já tem coisas que vêm, assim, acompanhando de várias sagas de antes, né? Várias coisas de antes. A gente juntou nos dois primeiros episódios, né? Aqui do podcast, a gente juntou várias pequenas sagas, né, juntas, e agora vai falar agora só de Alabasta, né, se não me engano. Mas vamos ver como é que vai ser, né, a conversa. Mas só que assim, começou, a Vivi entrou e já entrou em show de Baroque Works, já tipo, antes da parte do Tony Tony Chopper, antes de um bocado de coisa, desde lá de Laboon, que apareceu a Vivi e apareceu o pessoal da Baroque Works e foi passando esse tempão todinho pra poder terminar aqui em Alabasta, né? Então tem, acho que é a primeira vez que tem um arco assim, que vem com uma preparação tão grande de lá de trás, né?
por essa estrutura, né, de criar menos arcos, mini arcos que aparentemente não estão ligados, né? Mas ele já apresenta personagens importantes que vão ser o centro praticamente do grande arco que vai se desenrolar.
Justo, justo. Deixa eu só pedir aqui pra gente começar o episódio já com a minha correção da informação. Porque eu fiquei percebendo que eu tinha errado no podcast anterior, que eu disse que o pessoal tinha encontrado, o Chapéu de Palha tinha encontrado o Mr. Chu Bon Clay antes de encontrar da ilha de Wapol. Mas na realidade eles encontraram com o Wapol, teve lá a história todinha lá do Wapol e do Tony Chopper, né? E a única coisa que tinha feito, ah não, que a gente tem urgência, não sei o que lá, é a história do jornal que tinha visto lá, que tinha lido lá, e que, ah não, realmente tem alguma urgência pra ir lá, não sei o que. Só que aí só depois disso, enquanto eles estão a caminho de Alabasta, depois da história toda de já tá com o Tony Chopper no barco e tal, a Nami já tá boa e tal, aí já estão indo, e aí é que eles encontram com o Mr. Chu, a tripulação do Mr. Chu. E eles ficam conversando um tempo e não sei o que lá, ficam bem amigos e tal, não sei o que. E aí que aí o Bon Clay pega e mostra pra eles que ele consegue mudar o rosto, né? Aí mostra um bocado de rostos e um dos rostos que ele mostra é o do pai da Vivi. E aí que aí ela se liga que, eita merda, se ele consegue pegar o rosto do meu pai, quer dizer que eles já tiveram contato com ele, provavelmente ele já foi capturado ou alguma coisa assim. E aí, aí que ela ficou com a sensação de realmente muita urgência agora, mais urgência ainda agora. Quando eu lembrei dessa história no podcast anterior, eu achei que a questão de urgência já era essa, mas foi só agora, já caminho, já chegando era abaixo.
Sim, bem próximo.
Falando um pouco do reino de Alabasta, a gente tem uma pequena introdução que eu queria falar aqui, né? Que é sempre bom. Porque eu estou aqui para isso, né? O reino de Alabasta é localizado na ilha Sandy. Ela é a quarta ilha que os Chapéus de Palha visitam na Grand Line, né? E é um grande reino desértico, cara. Um grande reino desértico governado pelo rei Nefertari Cobra. Porém, a gente sabe que quando os Mugiwaras chegam lá... Não é bem assim, não é bem Mil Maravilhas, né? E também o Nefertari Cobra não necessariamente está governando ali, né? Tem alguma coisa por trás, um grande golpe de Estado acontecendo.
Justo. Eu não lembro bem qual era a situação. Eu dei uma olhada no resumo agora e vi como foi o plano do Crocodile, mas eu não lembro qual era a situação nessa hora que eles chegaram.
Mas é por isso que temos o João Zod aqui, né?
Pra isso que temos o Zod. O especialista em coisas que eu li há 20 anos.
Graças ao Superman.
Há 20 anos. No caso... 15
anos, 15 anos.
Quando eles estão perseguindo, né, que a Vivi fala, ela diz que ele tá querendo derrubar o reino, né? Inicialmente. Ele quer acabar com a estrutura do reino dentro do país de Alabasta lá. E ele tá fazendo isso criando uma guerra civil dentro do país, fazendo o povo oprimido, né, se rebelar contra o reinado, porque ele começou a criar situações em que parecia que o rei estava oprimindo o povo, né, como ele fazia isso.
Ele é até tratado como herói no começo, né, ali, né?
Exato, é. Porque ele pegava,
o
Crocodile,
né, ele começou
a secar a cidade, né, por causa do poder dele. E aí fazia 3 anos que não chovia. E por coincidência, na hora que estava fazendo estavam descarregando um navio lá, um dos carregadores deixaram um saco, que era um pó mágico, que eles chamavam lá de Dense Powder, que é um pó artificial que servia para fazer chuva. E a única cidade do reino que não parava de chover era a capital, Alubar, né? Aí, a partir daí, o povo passou a achar que o rei comprava Death Powder e mesmo no período...
E atraía as nuvens das... Eu acho que ele atraía, né, toda a questão das nuvens numa localização só, né?
Exatamente. Aí a galera...
O Death Powder funciona, né? Puxa as nuvens pra chover naquele local específico.
Exato.
Aí fica faltando ao redor.
Porque não, ele puxa toda a umidade da região pra um ponto só, né?
Isso.
Isso é o primeiro momento, né? Só que há outras outras causas, né, que faziam também as regiões ficarem secas, que vamos discutir ao longo dos episódios. Tudo
capítulo.
Mas de inicial foi isso, aí o plano dele era esse. E aí ele queria fazer o reino cair através dos rebeldes, né? Estavam lá lutando por liberdade. E aí ele ia aparecer como o grande salvador e tomar o reinado para ele, né? Com o interesse pessoal que nós vamos também citar em breve.
Ele também, pelo que eu entendi, ele também no início, ele servia um pouco como um escudo da cidade, vamos dizer assim, contra outros piratas, né?
Isso.
Ele era como se fosse um defensor ali perante a população, né? A população via ele assim como um herói que defendia dos piratas e tudo mais. Mas ele também tinha o interesse dele de não querer que outros piratas também estivessem ali, né?
Isso. Tudo não parecia.
Porque ele era bonzinho,
né? Mas não era, né? Tudo parecia altruísta, mas era tudo calculado. Nada era gratuito, né? O Crocodile é um cara muito metódico, né? Ele é um vilão, assim, que ele pensa cada passo do que vai acontecer.
Exato. Não, aí, isso que a gente contou até agora, né, basicamente o que Vivi sabia, né?
Isso.
E aí, acho que aí eles já chegam na ilha direto, né? Tem mais alguma coisa entre...
O primeiro ponto, assim, que eles chegam na ilha, interessante...
É que eles encontram o Bon Clay, né? Eu chamei de Bon Clay, mas na realidade eles não sabiam quem era, né? Só a Vivi que reconheceu dizer, e disse,
né,
depois.
Do Bon Clay, que eu relendo, né? Percebi algo que eu não tinha notado, mas... Depois eu cito. Continue, please.
Ah, então tá. Não, que eu tava só comentando que era isso que a gente sabia e foi assim, essa foi a situação que chegou na ilha. E aí eu só vi aqui que a primeira coisa que acontece é o Luffy sumir porque tá indo atrás de comida.
Exato. E aí ele encontra aquele personagem que eu acho que é um dos favoritos do nosso amigo Bruno. Né, Bruno?
Sim, é. Só que antes ainda acontece algumas coisas, né, na verdade. Antes dele encontrar, né? Só relembrando, gente, rapidinho. Quando eles chegam na ilha, né, na cidade portuária, eles já estão cientes que o Crocodile é o líder, né? E que é um...
Já tá vendo tudo isso.
Um Shichibukai, já tá. Acho que isso lá em Whisk Peak, né, que descobre.
Isso.
Ah, beleza.
A Vivi era que já sabia, né? Aí ela pega e diz para o pessoal. Naquele ponto ela já tinha descoberto que quem estava por trás de tudo era o Crocodile.
Isso. Um dos meus personagens favoritos, né? Que aparece é o Portkiss de Ace. Só que aí eu não lembro se ele aparece ou Barba Negra aparece antes, né?
Não, Barba Negra não aparece nessa parte, né?
Não, acho que você quer dizer o Smoker.
Ah, é,
exatamente. Eles chegam na cidade e o Luffy sai, como sempre, né? Desesperado atrás de comida, né? E aí na
cena. E a cena é muito engraçada. Eu lembro até hoje que o Ace, cara, o Ace dormindo em cima do prato de comida.
Exatamente, a galera pensando que ele tinha morrido. Pensando que o cara tinha morrido. Aí quando o Smoker chega e começa a falar com ele, né? O que é que o segundo comandante, né, dos piratas do Barba Branca faz numa ilhazinha como essa? Aí ele fala, né? Eu vim procurar meu irmãozinho. E aí o Luffy entra, né? Fica bestado lá e atropela o Smoker e o Ace sem perceber que é o Ace. E manda eles lá longe, lá, quebra não sei quantas paredes. Aí os caras,
por que ele atropela eles mesmo?
Ele entra pra comer, ele vem desesperado pra comer. Que eles estão tipo. eles vinham no deserto e perderam a água e a comida, né? Que eles foram roubados por causa de umas aves lá que se faziam de pessoas abandonadas, né? Não sei se vocês lembram. Não sei se tem isso no anime, eu vi no mangá. Eu não lembro dessa parte. Ele chega lá e. Eita, tem umas aves aqui que estão passando mal, eu deixei as coisas com ele, vim buscar ajuda. Quando os caras voltam, eram umas aves assim, as aves isso aí era. Essas aves são ladras, chegaram lá, levaram todas as provisões dos caras. Deixaram eles sem nada. E antes disso, eles encontram também, antes de encontrar o Ace, eles encontram os Kung Fu do Gong lá.
Encontra o quê?
Os Kung Fu do Gong. Que é onde eles aportam o barco lá e tem os Kung Fu do Gong lá. Que eles, quando são derrotados, eles tomam o cara como mestre, né? Quer ser discípulo do cara.
Eu não lembro desse detalhe, não.
É, aí o Luffy entra
certamente
lá.
Certamente vai ter no final.
É, aí o Luffy entra lá desesperado atrás de comida, aí quem tá lá. Aí tá o Ace e o Smoker no balcão lá. Aí ele empurra os caras lá na parede, lá na pancada que ele vende o Gomu no Rocket, né? Pra variar, né?
Lógico. Aí, a forma bate, normal de andar na rua.
Daí anda de gandioca. Aí ele bate nos caras, aí o Ace já levanta, tipo, quem foi o desgraçado que me deu essa pancada? Aí quando chega lá é o Luffy. Legal que o Luffy enche o tambor antes dos cara voltar, né? Que o Smoker começa a perseguir ele, mas ele já encheu a barriga.
O que o interessante dessa cena, assim, né? É que ele derruba lá várias paredes, né? E, tipo, os dois, né? Tanto o Smoke quanto o Ace demoram a tipo, voltar...
A se recuperar,
né? O que, assim, é até estranho. Aí eu não sei se foi um furo do Oda ou se, sei lá, o Luffy com fome ativou algum tipo de haki ou algo parecido. Mas a gente tá falando de dois, né? Dois usuários de logia, né?
Exato.
Que, tipo, pô, foram empurrados e ficaram, tipo, embaixo dos escombros, né? O que é bem estranho, mas foi o que rolou na cena.
E aí rola uma confusãozinha que o Smoke coloca os marinheiros tudo pra ir atrás do Luffy, do Ace, né? Quando eles já se reconhecem. E ali é tudo filler, né? Tem uns episódios fillerzinho ali. O Ace, assim, nunca é demais a gente ver o Ace, né, cara? Nossa, nosso querido Ace. Mas tem uns episódios a mais ali comparado ao mangá que ele aparece.
É, depois que eles saem da ilha, né? Que o Ace despista eles lá e mostra lá o ataque dele lá, o Riken, que é o punho de fogo lá. E acaba com a armada da Baroque Wolf que tava lá querendo capturar eles, né? Aí ele passa, no anime, ele passa alguns episódios no barco, né? Pessoal. No mangá ele simplesmente se apresenta, entrega o vivo card e vai embora. Aí no anime ele passa alguns episódios junto com o pessoal lá, se aventurando de exército lá abaixo.
É, essas cenas são bem, bem maneiras ali, né? Porque ele meio que luta na água ali, né? Essa parte que é filha, o Grego?
Não, é só quando ele sai do...
Não, é só quando... tem uma perseguição na cidadezinha ali, tipo, os marinheiros atrás dele, aí ele e o Luffy meio que se juntam. Ah, eu vou acabar com os marinheiros, porque eu fiquei muito forte, meu irmão. Aí o Ace, mas você ainda é meu irmãozinho. Ah, não, vamos ver então com quantos marinheiros a gente pega. Isso não tem no mangá.
Ah, tá, não é a parte da água, não, que ele fala.
Não, isso tem que ter firme. Isso é alabasta ali mesmo.
Maneiro.
É inclusive.
Ah, sim, que ficam os dois correndo nos becos assim, né? E tipo, batendo na galera. Entendi.
Isso. É que no anime não mostra sequer a cortina de fogo que o Ace levanta, né? No mangá. Aqui no anime ele mostra ele, levanta a cortina de fogo. Aí diz, você é fumaça, eu sou fogo. A gente vai terminar em paz e tal. Aí,
já que tocamos no assunto do Ace. Que é um grande de um personagem que todos amamos. Vamos falar de Alabasta, ok? Vamos segurar a emoção. Vamos falar de Alabasta. É o que o Ace representou quando ele apareceu pela primeira vez para cada um de vocês, senhores. Pode começar aí, quem quiser.
O Bruno, que é um dos principais favoritos.
Quando ele apareceu exatamente falando de Alabasta. Fala aí, Brunão, quando ele apareceu.
Assim, eu achei o... Não sei se é a estética dele, né, tal, mas também me chamou muita atenção só o tipo aparência, né, quando ele apareceu. Se eu não me engano, ele apareceu um pouco antes desse... eu acho que no final do arco anterior, meio que, entregando o panfleto do Luffy, né? Procuraram, tipo, ah, eu procuro esse cara aqui, né? Porque meu irmão, sei lá, alguma coisa do tipo.
Então, tipo assim, estou esperando ela abaixo, né?
Já foi um impacto, né? Eu acho que tipo, a chegada dele gerou um impacto, que tipo assim, foi uma pessoa até ali o momento, a primeira aparição dele, porra, misteriosa, uma pessoa misteriosa que parece ser alguém tipo importante, procurando o Luffy.
Ele dá a impressão de ser inimigo.
É, exatamente. Até ali eu acho que ele não fala que é irmão, tá? Ele só fala que tá procurando o Luffy. E rola alguma parada da tatuagem dele, acho que alguém comenta, né? Algum figurante ali da cena dá uma comentada e tal. Então, tipo assim, dá a entender que ele é um cara importante, super importante, que tá procurando o Luffy. E aí, quando depois ele já aparece, a segunda aparição dele, dessa forma mais espontânea, assim, mais descontraída, né? Que, tipo, pegando muito essa parte como se fosse uma coisa familiar, né, de comer e dormir, assim, né, essa fome toda. É engraçado, né, porque ele parece que a cena faz esse link, assim, né, eles são irmãos e aí, tipo, os dois comem que nem, né, tipo, um porco e, tipo, é isso, dorme depois em cima da comida como se nada, tipo, importasse, né. São duas pessoas com uma personalidade parecida de tipo, não importa o que tá acontecendo à minha volta, eu vou comer, é isso aí.
E lá pra frente isso fica claro, né? Porque aparecem outros personagens da família que tem o mesmo hábito.
É, exatamente. E assim, aí eu gostei muito também da estética do personagem, assim, do estilo dele, tudo, do poder, e acho que principalmente do carisma, né? O carisma do personagem acho que é o ponto-chave, assim. Além dele ser muito forte, né, e tudo mais, mas é uma força que não é, a gente não vê exatamente assim, sendo demonstrada, né? Tem uma cena ou outra, mas eu acho que é uma coisa mais ali oculta, né? Fica no nosso imaginário, cara, ele é um cara muito forte, porque ele é o comandante do Barba Branca, um dos comandantes. E tem uma fruta de Logia, mas não é efetivamente demonstrado todo o seu potencial, né? Mas aí fica aquela coisa, tipo, pô, o cara é muito bom, né? Muito forte.
Eu não me lembro como foi a sensação, porque faz tempo pra caramba que eu li. Eu só lembro que eu curti o visual, achei estranho, mas eu acho que eu curti mais a ideia dos irmãos se encontrando. Ah, que legal, tá, não sei o que lá, que é uma coisa bem amigável, né, os dois e tal. Mas eu só tava com essa impressão que, já tinha aparecido antes e tal. Mas só que eu não lembro, assim, de qual foi a minha ideia sobre a sensação esse personagem aqui é foda e tal, não sei o que lá. Eu não lembro muito bem. Enfim, é isso. Apareceu, né? Tem bastante coisa ainda pra acontecer com ele, com a história dele, né? Com a história do Luffy ainda.
No meu caso, o Ace foi a primeira identificação com o visual dele, né? Um personagem assim, que ele realmente chama a atenção logo. Segundo, eu gostei muito do lance do poder, né? Eu vejo muitos memes recentes agora, né? Cara, se o cara tem o poder de fogo, né? Do anime, é porque o cara é foda. De foda. Todos os personagens que usam poder de fogo geralmente são extremamente apelões, né? E extremamente carismáticos, geralmente. E esse é o efeito que eu senti do Ace. E principalmente com o fato dele ser irmão do Luffy. Porque o Luffy, ele é um personagem diferente. Por exemplo, One Piece, ele não trata muito de flashbacks, assim, principalmente do protagonista nesse ponto, né? Nessa altura da história, a gente conhece muito pouco do Luffy. A gente só sabe que ele veio de uma ilhazinha e tal. E ele quer ser rei dos piratas, e é forte pra caramba, porque ele enfrentou muitos inimigos poderosos até aí, e ainda não tinha passado por nenhuma dificuldade, assim, grave, no geral, e quando ele se apresenta como irmão do Luffy, né, eu achei, caramba, olha só que legal, o Luffy tem um irmão pirata que tem um poder de fogo, quando o cara é a droga do poder de borracha, tá entendendo? O que é que não pode surgir disso, né? Porque sempre quando acontece uma parada assim que eu acho interessante no anime mangá, eu fico voando longe assim, imaginando, caramba, o que é que pode acontecer? Será que o cara vai entrar pro bando? Será que ele tem um objetivo por trás? Será que ele Eu sempre fico imaginando assim o que vai acontecer. E é esse o efeito que o Ace causou em mim. E eu fiquei até. E os fillers, pra mim, como eu dizer, são os meus favoritos, né? Que são muito bem feitos. Além de aproveitar bem o Ace nessa parte. Porque o Ace é um personagem que aparece muito pouco. Na história ele tem realmente aparições muito pontuais, muito. Mas depois dessa fase, oficialmente, ele só vai aparecer praticamente no final de Genius Love, depois desse momento aí. Que são o quê?
É justo.
200 episódios depois.
Justo. Mas é engraçado que, tipo, ele aparece, é bem curtinho, tipo, ele não fica até o final dessa saga de Alabasta. Ele aparece aí, já vai sumir já, que ele vai ter que resolver não sei o quê. E a gente fica curtindo já o personagem, tipo, parece que tipo, o Oda conseguiu fazer a gente ficar se importando com ele muito rapidamente, gostar do personagem muito rapidamente, e aí ele só aparece com pequenas participaçõezinhas, ó, tá acontecendo alguma coisa lá não sei onde, que a gente não entende direito o que é, muito de vez em quando, e até ter uma participação maior demora para caralho, e a gente se importa com ele. E é igual a Shanks, né? Igual a Shanks. Shanks literalmente apareceu no primeiro episódio e depois disso é quase participação especial só a cada 300 episódios, né?
Inclusive o Ace, ele apresenta o objetivo dele também, né? Que ele tá caçando o Barba Negra, que foi citado no End Drum, por ter cometido o pior crime que um tripulante pode fazer num barco pirata, né? Que é ter matado um companheiro. E por isso que ele, como era a divisão dele, tá perseguindo pra resolver a treta, né? Realmente fica muito por cima essa informação, né? A gente não sabe de nada assim concreto, só vai realmente.
Não sabe noção, quem é, não sabe por que é importante, por que não é.
Só tem noção da gravidade da coisa muito lá pra frente.
Exatamente. E agora a gente pode seguir um pouco também, né, com a viagem que os Mugiwaras fazem. Engraçado, eles dentro de Alabasta é legal que já mostra o que o Oda sabe fazer bem, né, que é a geografia do lugar, né, um monte de cidadezinha, um mapa, e eles conhecendo cada lugar, e eles reparam que apesar de estar tendo uma guerra civil, né, toda uma questão aí política, né, contra até mesmo os Nefertari, né, a família, a gente pode falar um pouco do exército dos rebeldes, né? A gente pode falar um pouco do que é liderado, que agora eu esqueci o nome do filho da mãe.
Koza.
Isso, Koza. Que é um amiguinho de infância da princesa Vivi, né?
Isso. Um grande amiguinho de infância.
É, tu acha que não rolou um negocinho ali?
Eu não tava falando disso, não. Eu tava falando só realmente da interação que eles tinham.
Então, né? desculpa, Zod, desculpa. Eu tô enchendo a sua mente pura de coisas ruins, cara, desculpa.
Eles tinham uma interação muito próxima ali.
Mas eu acho que parece um amor de infância mesmo, tá? Porque o Oda não foca muito, né? Em romance e tal. Mas parece que sim, né?
É tipo, bem assim, no mínimo uma admiração muito grande, que ele não entra muito em detalhes se era uma paixão mesmo ou não, porque o Oda não costuma. Mas é assim, bem tipo o... Nossa, como é o nome? Tipo o Zoro e aquela amiga dele, né? Que morreu.
Isso, a filha do mestre lá.
Que aí ele fala bem assim, né? Bem óbvio que ele gostava muito dela. Aí não fica, não, eles namoravam, não sei o que lá, as criancinhas. Aí ela beijou ele uma vez, não tem nada disso. Fica bem com essa cara de, assim, que parece muito que a Vivi gosta muito do Koza dessa forma, mas só que isso não é explorado nem nada.
É, fica só na, digamos, consideração que ambos têm pelo outro.
Justo, no mínimo.
Ao ponto dela ser uma das únicas pessoas que o Koza para ouvir, né?
Sim, inclusive ela pede para ele parar, né? Mas isso é um pouco mais para frente. O que eu queria falar mesmo é da motivação dele, que ele quer realmente ir contra, né? Contra a família real, contra o rei.
justamente
meio que ele... a Vivi.
Isso inclui exatamente que ele está sendo ali enganado pelo plano do Crocodile, né, do Mr. Zero.
Isso. Sim, aí eu não lembro, eu lembro que ela fala, lembro, quer dizer que eu li um resumo ainda agora, né? Ela fala sobre o Koza, né? Mas só que aí é o quê? Eles vão tentar encontrar ele na vila dele, algo assim?
Não, é...
Ele não, eu sei que eles encontram... O que acontece é que o Luffy tem um encontro com o pai dele, que tá é pele e osso. Tá pele e osso, porque... Né? Porque o lugar lá tá sem um pingo d'água. Mas o pai dele continua cavando pra ver se encontra alguma coisa.
Ah, tá. O Luffy encontra o pai do Koza.
Isso, não, então, em outro lugar.
Olha, eu acho que acontece o seguinte: eles conseguem uma informação da onde o Koza está, ou, tipo, o último lugar que ele estava, né? Tipo, acampado, vamos dizer assim. E aí, quando ele chega lá, é esse lugar onde o pai dele está. Então, assim, eles vão para o último lugar onde o líder lá do Rebels estava. E quando chega lá, não tem ninguém.
Exatamente.
E aí eles encontram só esse velhinho lá, tipo, cavando lá na areia e tal.
Ah, era o que eu ia perguntar, se era o velhinho que cavava lá da areia.
E coincidentemente, é o pai do Koza, e aí ele explica o que rolou, que eles realmente estavam lá, mas acabaram de sair, meio que já indo pra ofensiva, né? Já bolando um plano pra, tipo, atacar lá a capital. E aí rola toda a história lá, aí rola o flashback de quando eles eram pequenos, ela com a Vivi e tudo mais.
Ah, é, o Coroa reconhece ela, né?
É. Quando eles saem de Lumalu, né, eles decidem ir para o local onde era a base dos rebeldes, que é a cidade de Yuba, que era um oásis. Que eles estavam lá exatamente, segundo a informação que Vivi tinha, né, que não estava mais atualizada, era um oásis. E que era um local que eles podiam ficar, porque eles podiam ter suprimentos, tanto de alimento quanto de água, né? Quando eles chegam lá, o que eles encontram é a cidade praticamente soterrada por areia, porque todos os dias acontece uma misteriosa tempestade de areia em Yuba, que com o tempo cobriu todo o oásis, então tá tudo seco. E essa parte tem um momento muito importante, porque o velhinho de Yuba lá, que é o Toto, o nome dele, que é o tio Toto, né, como a Bibi chama ele.
Vou chamar ele de Totó.
Totó, né? Não lembro. Sacanagem. Toto, mas, enfim.
Aí, não, tô falando de sacanagem, só. Toto. Aí,
ele é o pai dela e tem todo aquele flashback que mostra, né, que eles criaram um bando lá, quando eles eram crianças, que chamavam de Sunasunadan. É que o Koza era o líder, né? Que rolou uma intriga lá entre ela e o Koza, e depois ela fez parte do Sunasunadan como vice-líder, né? Todo mundo obedecia o Koza. Aí quando eles chegam lá, tá o velhinho lá, ela não reconhece ele, porque ele faz 3 anos que a cidade tá sendo soterrada, e todo mundo foi embora. A única pessoa que persiste lá é o velhinho, que continua todos os dias cavando oásis para tentar entrar, e todos os dias vem a droga de uma tempestade em terra, buraco de novo. Ele persistentemente continua lá porque ele acredita no rei. Acredita que o rei não é mal.
Na verdade, ele continua lá também porque o rei deu aquele território para ele cuidar, né?
Ele cuidar. Era um território morto, né? Que ninguém vivia lá, e apareceu o oásis e ele doou para ele fazer, transformar num centro econômico, transformar numa cidade turística. Ele é praticamente o fundador de Yuba, né?
É, então acho que ele ficava ali cavando, né, naquela cena ali, né, parecendo tipo um enxugar-gelo, né? Ficava Exato. Naquela coisa ali. Uma porque ele ainda tinha fé no rei, e outra porque era uma questão também, acho que orgulhosa, de tipo, pô, é a minha também. Cidade aqui, e tipo, não vou deixar ela morrer.
Como é escrito pelo Oda, né, eu acho que é menos orgulho e mais assim, não, é minha responsabilidade.
Isso
ele costuma levar os personagens bons, né, resumindo em bom e ruim. Normalmente é bem assim, de quando é um governante bom, é bem nesse sentido de não, isso aqui é eu que tenho que cuidar, eu não tô conseguindo, aí chora pelo povo que está sofrendo. Esse tipo de coisa. Então, no caso aí do pai do Koza, certamente era bem nesse sentido, assim, de eu que não tô conseguindo fazer isso aqui e eu tenho fé nesse lugar, vou conseguir, tipo isso.
Isso é uma parte bem legal nessa etapa, porque ele passa a noite e todo mundo tá cansado e vai dormir, né? E aí o velhinho passa o dia, ele diz, pode dormir tranquilo que eu vou cavar pra você e vou encontrar água pra você. Quando o Luffy acorda no outro dia, ele passou a noite inteira cavando e conseguiu encher um pequeno cantil, pequenininho, com a água do oásis lá. E dá pra o Luffy. Aí o Luffy, pode ter certeza, tipo, eu vou cuidar da água e tal, não sei o quê. E é engraçado porque o Luffy sai bebendo a água de todo mundo até chegar nessa parte aí, né? Porque a galera tá tudo lá, morrendo de sede porque tiveram as provisões roubadas e tal. E aí o Zop tenta tomar água, dá um pouquinho dessa água aí. Aí Luffy bate nele assim na mão dele, sai a água do velhinho, eu não vou guardar não, vou guardar pra uma ocasião especial. Aí ele amarra a água do velhinho no pescoço e fica constantemente com ela, mas não bebe a água. Só em consideração ao esforço dele de continuar acreditando, né, de encontrar essa água. Que lá na frente tem uma importância também, não sei se vocês lembram, né? Essa
sim, exato. É, exatamente. O legal, os Mugiwaras, eles vão de cidade a cidade, né? Esse começo de Alabasta, ele é muito bom porque ele constrói toda a situação crítica que o país vem vivendo, entendeu? De uma forma bem... sem tanta pressa, né? Uma coisa que natural, o Oda, né, tem. Uma coisa que o Oda tem com qualquer ilha que eles... qualquer arco, né? De qualquer ilha que eles vão, ele... faz toda a questão de mostrar uma gama de personagens que estão envolvidos com aquela situação atual do país. Toda também geografia, incluindo o nome de lugares. Ele não poupa esforços para dar esses detalhes. Que para mim é uma das qualidades excelentes de um belo contador de história que é o Oda, né?
É.
Então, a gente vai vendo a situação precária do país, né? Tipo assim, com toda a questão. E agora apresentando os rebeldes também. E a gente vê que o líder rebelde é um amigo de infância da Vivi, então traz mais carga dramática pro arco. Você vê que as peças estão sendo montadas no tabuleiro aos poucos. E uma coisa que acontece que pode ser ali que deixa todos nós de surpresa de primeira, é o primeiro encontro do Luffy com o Crocodile.
Isso.
E aí eu joguei pra ser comentado aí na mesa redonda.
Mas eu queria tratar de um ponto bem legal que eu acho na fase, que é aquela conversa que o Luffy tem com a Vivi antes deles chegarem no Rainbow.
Pode falar.
Sim, um negócio que parece meio estranho, né, no início, né, que ele dá uma porrada nela lá e tal.
Exatamente. Ele para do nada, né, e diz, eu não vou mais, não quero mais saber disso. Aí a Vivi, no desespero, começa a xingar ele lá e tal, ele sola umas pancadas lá na Vivi. Aí todo mundo lá, não, sai isso, não sei o quê. Ela pega e diz, não, porque eu não quero que ninguém morra, não sei, não sei o quê. Aí o Luffy vai lá e dá um famoso choque de realidade, né? Você tá querendo arriscar a sua vida pra salvar todo mundo, não quer que ninguém morra, isso é impossível isso acontecer. Só com você. Ela diz, então, o que eu posso fazer? Então, arrisca as nossas vidas, se você puder. Aí, essa parte aí, eu acho muito legal, assim, como eles interagem como equipe, né? Principalmente na confiança que a Vivi ganha deles nessa parte. Poder... porque a Vivi sempre queria resolver as coisas só e tal. E não queria envolver eles a ponto de ameaçar eles, né? Mas, aí o Luffy mostra que ele tá ali pra... para o que deve, né?
Eu tava vendo aqui no resumo, né? Aí só falava assim rapidão. Ai, não, aí Luffy tava desmotivado, mas aí Vivi convenceu ele. Eu fiquei...
pois como é. Assim?
Primeiro que eu estranhei Luffy. Eu estranhei ele desmotivado e não explicou nada. Tipo, essa cena é importantíssima para essa questão da unidade do grupo, né? E como amizade, não sei o quê. E tipo, porra, resumo. Pode editar lá na Wikipédia, né, amor?
Poxa, esse erro gravíssimo. O povo deve seguir. Esse embate aí, que é o primeiro embate, acontece depois do encontro dele com o Crocodile dentro do Rainbase, né? Não sei se vocês lembram.
Do quê?
Eu não tô lembrando nem o que é Rainbase. Eu li, não bateu
nada. O Crocodile, ele tinha um cassino. que ele tomava conta. Aí ele criou uma cidade cassino, chamada Rainbase, onde havia um cassino lá, que era... Esqueci o nome do cassino, que é o cassino do Crocodile, né? Que é onde ele tomava conta de tudo lá. Aí, quando eles chegam nessa Rainbase, o Smoker está lá e encontra o Luffy. E começa a perseguir o Luffy também. E aí sai o Luffy, a Nami, o Zop, o Smoker e o Zoro correndo feito doido dentro do cassino, querendo sentar a porrada do Crocodile, né?
Mas Luffy, isso é bem depois, né? Não?
Não, essa é a primeira parte, antes do primeiro confronto. É quando eles saem do Rainbase que rola a luta. Porque nessa parte do Rainbase eles estão capturados e presos. Aí rola todo um moído ali, que é onde a parte que ele deve lembrar aí, que é onde o Sanji é imprescindível, né?
Mas isso rola antes, cara. Pra mim rola
Sanji é o melhor personagem, né?
Rola antes. Aí quando eles saem de Rainbase que estão indo pra... Porque no Rainbase eles descobrem que o... Eles descobriram que o... A galera do... Da revolta estava na cidade próxima de Lumalu, né? Que é outro oásis que tinha. E aí o Crocodile, ele começa... Porque antes disso também tem a reunião dos Baroque Works, né? Que a gente não citou. Não sei se vocês lembram também. Num bar que tem lá perdido no meio do nada.
Que é basicamente o Oda apresentando o resto da Baroque Works, né? E isso. Também qual é o plano do Crocodile, né?
Exatamente, que é a Operação Utopia. E até o fim do dia o reinado vai cair. E aí eles vão lá e pancam um gorila do nada, né? E eles usam um Mr. Chu pra se fingir de rei. Que é o poder dele lá da Mané no Mi. E ele diz pro pessoal que ele realmente comprou a Nespal, né? Que ele fez tudo isso pra se usufruir e viver na boa no país. Aí a galera decide entrar em confronto com o exército real e o rei desaparecido, né? E aí a Vivi sai desse ponto. Depois que termina todo esse mundo do Rainbase, que eles se enfrentam lá. A hora que vai sair.
Oh, só pra eu lembrar como é a ordem das coisas, né? Eles estavam lá com o pai do Koza, e aí eles saíram pra encontrar o resto dos rebeldes, né? E aí, enquanto isso, teve essa história do encontro da Baroque Works, que mostra qual é esse plano e tal. E aí, quando eles chegam lá no local, aí tem... acaba tendo esse conflito com o Smoker, né? Que ficam fugindo e eles acabam sendo capturados lá dentro
do cassino, exatamente.
Dentro do cassino, né? Que é numa jaula que é feita de... Como é o nome do material? Pedra de Kairoseki. Que basicamente tira o poder de quem tem a Akuma no Mi, né?
É, literalmente significa pedra do mar, né? Aí é uma pedra, um mineral que ele emana a energia do mar, né? Aí tira o poder de quem...
E aí é quando rola todo aquele lance do cassino que eles são presos. Isso. Correto? E o Mr. Prince
junto
entra em ação,
com o Smoke,
né?
Inclusive.
Exato. Junto com o Smoke, inclusive. Tem uma confusão lá no cassino. E simplesmente eles são capturados, né? E junto.
Exatamente.
Lá.
São capturados todos os cinco junto com o Smoke. Dentro da jaula de cara.
E aí rola as ameaças, né? Do Crocodile, aparece o Crocodile.
Aí eles conhecem o Crocodile se apresenta o plano pra eles, a Vivi também chega, aí ele apresenta toda a Operação Utopia pra Vivi. Temos a presença ilustre também de Nico Robin, que também tá lá, né? Miss grande.
Lembrei agora, eu não lembro como é que Nico Robin captura a Vivi, mas ela captura ela. Isso. E tem, mas só que assim... A gente esqueceu de mencionar que no encontro da Baroque Works antes, né? Logo antes disso aí, tava todo mundo reunido aí no cassino. O Mr. Three, ele pegou e comentou que não tinha conseguido capturar o bando, né? E tal. E aí o Crocodile pega e joga ele pros crocodilos.
É, nessa parte antes, era no cassino, né?
É logo
ele seca
antes.
Seca ele com o poder dele e joga
pros crocodilos. Seca, joga pros crocodilos comerem. É uns crocodilão, assim, bem crocodilo nível barato. One Piece, né? Assim, tipo,
mas eu gosto de lembrar desses crocodilos porque eles não são crocodilos normais. A raça deles é crocodilo banana. Ah, mas qual é a diferença, irmão? Eles têm uma bananinha na cabeça, só isso.
Parabéns. E é isso, uns crocodilão gigante, jogou ele pra ser comido pelos crocodilos e olha como ele é filho da puta, gente. É... E
aí depois pronto, que rola nesse... toda essa apresentação.
Depois rola essa parada. Ju, já depois rola essa parada, a Vivi é capturada pela Miss All Sunday, né? Que vai ser a Nico Robin. Oh, mas por enquanto a gente só conhece ela como Miss All Sunday, com que é o braço, que é o par do.
Mr. Zero, do
Mr. Zero, que é o Crocodile, né?
Isso. Aí, o que acontece? Isso,
todo mundo é capturado, estão lá, o povo é capturado, aí elabora aí. Quase todo mundo, né?
Aí rola, né, a apresentação toda, aí ele cria uma situação, né? Ele começa a encher o ambiente de água e ele diz que existe uma chave que pode abrir a jaula. Ele joga essa chave para um crocodilo banana lá no dentro do mar. E aí ele disse que ela tem duas opções. Um, correr atrás do crocodilo banana pra conseguir pegar a chave e liberar o chapéu de palha, porque dentro de provavelmente uma hora vai inundar a sala inteira. E nesse meio tempo a outra opção que ela tem é correr até os revolucionários lá, os rebeldes, e tentar impedir eles de entrar em conflito direto com o exército de Alabasta, né? E aí ele cria esse impasse pra Vivi, né?
Desse filha da puta, fazer, não lembrava disso não.
Pois é.
Ele cria essa situação sádica, assim, né?
Exatamente. E o Crocodile é o cara que ele imagina todas as... os mínimos detalhes. Porque na cabeça dele ali, naquele ponto, ele tinha capturado todos os inimigos dele. Porque na jaula estavam todas as pessoas que eles conheciam o rosto lá de Vispeak. Little Garden, né? Que era o Luffy, a Nami, o Zop e o Zoro. E aí que aparece o grande Mr. Prince. Ligando pra ele, dizendo, alô, quem fala aqui é do restaurante de merda. Gostaria de uma reserva? E aí ele fala pro Mr. Zero, né? Se apresenta como Mr. Prince e diz que ele está na frente do cassino. Aliás, diz que ele gostaria de negociar com ele, né? Aí ele pergunta ele, onde é que você tá? Ele fala, você acha que você é idiota de dizer onde é que você tá?
E lembrando que não é a primeira vez que eles escutam o nome Mr. Prince, né? Foi dito lá em Little Garden, inclusive.
Exatamente.
O Crocodile lembra, né?
Exato. Antes da parte de Tony Chopper.
Isso, é Little Garden. Aí ele diz pra... Aí rola uma trocação de tapas lá, ele escuta o que foi que aconteceu. Aí alguém da Baroque Works atende, não, nós pegamos esse imbecil aqui que tava aqui na frente do Rain Days. Aí eles, ah, mas é um idiota mesmo. Aí os caras ficam todos falando, meu Deus, que vacilante esse sangue. Aí o cara, eu mesmo vou acabar com ele nesse exato momento. Aí sobe junto
crocodilo
com o sangue. E deixa a Vivi sofrendo lá pra decidir o que, é que ela vai fazer da vida, né? Se ela vai atrás dessa chave, se ela vai salvar os rebeldes e tal. Quando o crocodilo chega na frente do Rain Base, tá todos os agentes da Baroque Works nocauteados. E aí tem um cara lá, né? Semi-vivo, né? Semi-acordado. E quem fez isso com você? Mr. Príncipe. Aí ele falou onde ele tá. Aí ele falou, tá ali, ó. Aí é o Chopper, é escondido, tá ligado? Daquele jeito dele. Ele se esconde ao contrário, né? Aí ele, maldito miserável, vou acabar com você. Aí corre atrás do Chopper pensando que é o Mr. Príncipe. Quando o Crocodile sai, ele derruba a ponte que liga o Rain Base lá, a terra lá. Aí isola a galera que tá dentro do Rain Base e desce pra salvar a galera lá embaixo. Aí o Chopper se esconde, ele não encontra ele. Aí o Crocodile volta putaço, né? Irado. Ele ficou matar esses fela da puta um por um. Quando chega lá, tá todo mundo embora, foi embora, né? Sala tá submersa, foi todo mundo embora, a jaula aberta e o Mr. Tree nocauteado.
Justo. O Mr. Three que ele tinha jogado pro crocodilo comer, né?
Exato. Porque
ele não está descomido e nocauteado.
O safado do crocodilo é tão escroto que ele tinha mandado uma chave falsa. E não adiantava vir achar a chave porque não ia conseguir abrir. Só que o mesmo crocodilo que engoliu a chave é o mesmo crocodilo que engoliu o Mr. Three. Só que o Mr. Three fez um escudo, né, de cera e não foi dissolvido. Aí o Zop tem a ideia, né? Esse cara não pula de cera, você pode fazer uma chave pra gente, não? Aí eu disse, quem disse que eu vou fazer uma chave pra vocês? Aí o Sanji dá umas porradas nele lá, né?
Justo. Não, a ideia, faltou explicar só uma coisa, né? Tipo, a parte que pulou, né? Porque, tá tudo aberto, não sei o que lá, que depois explica o que aconteceu. É porque Sanji foi lá embaixo liberar o pessoal, aí tava a história lá da os crocodilos, tá, não sei o que lá. Ele começa a dar um chutão nos crocodilos. Ele chuta um que cospe o Mr. Three pra fora. Que tem essa historinha do essa historinha aí da chave que tava contando. Aí ele bate nele pra ele fazer uma
mensagem amarrada no Mr. Three, que eu não lembro, velho. Eles deixam uma gozação lá com o Crocodile.
Não duvido.
Putaço, velho. Parece que deixa a assinatura do Mr. Príncipe, se eu não me engano, né? Deixa a assinatura lá, Mr. Príncipe.
Não, mas aí tem uma coisa importante, que é na hora que eles estão, tá todo mundo saindo, né, tipo, se não me engano, Luffy sai sendo carregado porque ele tava lá sendo molhado por causa da água, né, por causa da água no mar. E o Smoker também tava fudido pelo mesmo motivo. E aí o Luffy manda, tipo, eu acho que é Zoro, pega e diz, não, deixa ele aí, que não sei que ele é nosso inimigo. E aí o Luffy manda, não, traga ele também.
Exato.
Aí vão lá pra
foi o Zoro mesmo, o Zoro que voltou pra pegar ele.
Foi o próprio Zoro que o Luffy mandou, mas o Zoro reclamou antes.
Zoro reclamou, o Zoro não queria salvar ele, não. Chega e diz, por que você me salvou? Diga, por nada, só porque o capitão mandou. Que rolou uma embaçada lá, né, e tal. Aí, desse ponto em diante, o Smoker se retira da cidade, né, ele vai embora. Ele encontra a Tashig e diz pra ela, você vai, não vai perseguir o chapéu de palha mais não. Inclusive, ele diz pra Luffy, né, essa é a última primeira e única vez que eu vou deixar vocês para. E hoje em diante isso nunca vai ser repetido. Não importa a situação. Aí ele deixa ele ir embora, né? E depois diz pra Tashig, né? O que a gente vai fazer? Eu vou perseguir. Eu tô indo pra um lugar lá, entrar em contato com a casa e você decide o que você vai fazer. Ela diz, mas o que é que eu vou fazer? E tal, eu falei, a justiça é sua, você sabe o que tem que fazer. Veja com seus olhos, escute com seus ouvidos e decida o que você vai fazer aqui. Aí deixa a Tashig na cidade. E ele vai embora para não se envolver mais. Aí, desse ponto, o Smoker não aparece mais.
Eu nem lembrava desse detalhe. Ele vai aparecer lá no finalzinho, que a gente vai comentar.
Aí, nessa parte, eles pegam, arrumam uma droga de um caranguejo gigante, né? É amigo do grande Matsugi. Vocês lembram do Matsugi?
Eu não lembro, gente.
É
outro caranguejo.
Não, vocês vão lembrar quando eu falo. Matsugi é a droga de um camelo, tara. Que só levava meninas em cima dele.
É.
Sim.
E aí o confronto com o crocodilo, né?
Aí nesse ponto acontece. O crocodilo chega, putaço, aí ele puxa a Vivi, vai puxar a Vivi, e na hora que ele puxa a Vivi, o Luffy se joga, tira a Vivi e sai sozinho. Aí diz pra ela, sigam em frente que eu vou encontrar vocês lá. E o Crocodile fica pra enfrentar o Luffy. Aí podem comentar. Essa trocação de tapas magnífica aqui.
Eu não lembro como é a trocação, vou falar só no finalzinho, que é a parte que, que impactou.
Eu também não lembro muito bem, não, mas lembro que acho que não foi muito bem uma trocação, né? Foi mais uma humilhação mesmo.
Que eu lembro que eu...
De todas as formas, mas não consegue causar dano, né? Porque é a primeira vez que ele enfrenta a logia.
Justo.
Não, então, ele já tinha enfrentado o Smoke, né?
Verdade.
Esse arco, eu acho que... Mas eu acho que ele dá uma... Esse arco dá um... dá uma noção maior, né? Eu não sei se já chega a citar os tipos das frutas ou não, nesse
não,
momento.
Não, nesse ponto não. A gente só conhece assim pelas informações que o Oda apresenta, né? Já apareceram os três modelos, né? Eles só não citaram, falaram muito bem de Paramessa, que é a do Luffy, mas tem Zoon e Logia.
É, então, e aí eu acho que nesse arco eles dão um pouquinho mais de foco na Logia, porque só tinha o Smoke, aí já apareceu o Ace. Isso, e aí quando rola a luta do Ace com o Smoke, tu assim, já percebe a diferença que é a parada já, tipo, o nível de poder e tudo mais. Porque o Smoke, apesar de ser Logia, tipo, o poder de destruição dele, por ser fumaça e tal, ou porque talvez ele esteja se segurando, né? Não sei se ele chegou a lutar sério mesmo, às vezes que ele apareceu contra o Luffy, não deu tanto a entender. Mas quando o Ace apareceu já, porra, explodindo tudo, né? Poder de fogo bizarro, de destruição muito grande, e os caras são intangíveis, né? Já ficou assim meio absurdo, né? O nível, né? E aí foi o que nem você falou lá, pô, aparece um cara que é o fogo vivo, e aí tem o protagonista que estica, né?
Mas aí, né? O cara só estica.
E aí,
mas aí
aparece da área também. E aí, tipo, realmente... Que... só terminando. Fica aquela coisa assim, cara, como é que ganha desses malucos, né? Porque os caras são...
Essa luta serve essencialmente pra dizer assim, caramba, como é que eu vou ganhar do cara desse? Porque eu não consigo tocar nele. Ele é areia, né? Como é que se soca areia?
Como é que você vence de uma coisa? Tipo, você soca areia e a areia se reorganiza e foda-se.
Pois é, tá entendendo?
Como é que você vence o T-1000, né?
Como é que você vence o T-1000? Exatamente.
E aí a questão é essa, né? Tipo, ele só... os frutos do tipo Logia, você basicamente vira um elemental, né? Então, não faz nada. Você bate, não acontece nada e fica por isso mesmo. O Crocodile simplesmente, ele dá o socão, pega, mas só que ele basicamente... Ah não, saiu, reconstrói, pronto. Foda-se, não faz diferença nenhuma. E aí fica bate, 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 não faz diferença nenhuma, até que o Crocodile só fica assim... Deixa ele assim, descansando um tempinho, e depois pega a mão dele com... Que ele tem uma mão com gancho, né? Dando ali o gancho no meio do bolso. E ó...
E na ponta tem veneno.
E na, com
mas
veneno.
Nessa parte não tem veneno, não. O veneno é lá pra...
Ah, é só depois, tá. Só
confundi. Outra. Boa, boa. Tem razão, olha, cara.
Spoilers.
Ele, né? Que por sinal, né? Quando ele perfura o Luffy, ele perfura exatamente a garrafinha de água que o velhinho de Uva deu pra ele. E essa água, ela molha a mão do Crocodile. Nessa hora o Luffy consegue segurar ele. Porque a areia tá molhada.
Olha a dica aí, olha uma dica aí.
Ah, já deu a dica aí nessa hora, não me liguei não.
É, nessa hora, exato.
Ah, só explicar lá na frente, né?
Só
que o Crocodile, não satisfeito, né? Além de ter perfurado o Luffy com um gancho, ele faz a droga de um caixão lá de areia movediça pra o Luffy ser puxado,
errado.
Né?
Ele faz o mesmo esquema que ele tá fazendo com as nuvens, que é basicamente usar areia pra absorver a água todinha. Luffy vira um pedaço assim de esturricado.
Isso.
Quando fica e assim com o olho pra dentro, então fica assim todo morto assim.
E ele também revela pra Luffy nesse ponto que ele é o cara que todos os dias manda uma tempestade de areia pra Yuba. Único e exclusivamente pra fazer o pobre do velho sofrer.
Cara, e é isso que essas coisinhas assim, né, cara, que transformam o Crocodile num grande vilão, né, mano?
Pois é.
Grande vilão,
é aquele cara
mas
que você imagina.
Puta, com certeza.
Porque o Oda, ele tem essa magia de conseguir fazer os vilões serem realmente odiados, né? Você realmente odeia o cara. Você quer ver ele levar um socão na cara do Luffy, assim, o mais rápido possível. E o Crocodile
seguimos. Vamos adiantar essa brincadeira, hein?
Só pra encerrar.
Calma,
né,
peraí, deixa o Luffy viver, pelo menos. Antes
é só pra encerrar, né? Ele diz também que ele controla todo o clima de Alabasta, né? O que tá acontecendo ali não é natural, né? É ele que seca o país inteiro com o poder dele.
Justo. Ele diz
vamos contar para o mocinho um pouco do plano do que acontece, já que o mocinho vai morrer, né?
É o vamos deixar o mocinho com mais raiva de mim, já que ele já vai morrer agora.
É. Legal,
deixa ele seco lá e solta o Luffy pra cair, assim, tipo... Eu não sei
aí,
se ele solta ele de uma altura alta.
Ele desaparece, né? Ele passa um tempo sem aparecer. Aí vai focar no pessoal que atravessa o rio, né? E chega do outro lado pra conseguir chegar no confronto, né? Essa parte aí.
Não, é importante falar que o Crocodile joga ele lá na areia e vai embora. Só que aí a Miss All Sunday salva ele lá por algum motivo, né?
Exato.
Ela fala uma coisa lá pra ele, não lembro.
Salva. Que ela pergunta pra ele por que os D são assim. Vocês D, né? Por que são assim? O que significa a vontade dos D? Aí ele pega e diz, não sei do que você tá falando.
Mas isso aí ela fala assim, que Luffy, o Crocodile deixou ele tipo seco, esturricado e sai, mas aí tem o esquema da água que
nessa parte ainda não, nessa parte ele perfurado
não?
Ele é perfurado e enterrado, e realmente o Sunday vem, tira ele da areia e salva, e realmente indaga ele dessa questão, o que vocês querem, vocês viram? O que vocês querem, o que vocês buscam? Qual é o significado dessa obstinação de você? Ele diz, eu não sei nada, não. Não sei nem onde é que eu tô. Eu sei que eu quero carne.
Então, foi aquele salvamento.
Luffy não está esturricado ainda, gente. Tá tudo certo, só tá enterrado.
Na próximo confronto, né?
Justo.
Não, mas ele ficou bem ferrado. Quando jogou ele na areia malvidiça, ele parecia morto.
Até porque ele foi realmente transpassado, né? Eu pensei depois que a ferida... Mas ele enfrenta o Crocodile com a ferida, né? Não mostra, mas ele tá ferido.
Sim.
Uhum.
E ela meio que só salva... Só tira ele do buraco, né? Foi um salvamento bem meia boca, né? Tira e deixa ele lá.
E certamente mais por causa dessa questão de ela conhecer... Dessa dúvida que ela queria perguntar pra ele.
Exatamente.
E tentar entender essa obstinação.
De trocar ideia com o Gui, né? Acho que ela não tinha tido contato, apesar de estar no mar tanto tempo, talvez ela não tivesse tido contato direto com o Dino.
Justo, a gente vai entender mais porque é porque é o interesse dela mais na frente, né? Mas...
Exato.
Por enquanto é um mistério, ela salvou ele por um motivo que a gente não entende muito bem, perguntou sobre o Judy e o Ruff foi embora.
Por que Miss Ossandra, que é uma vilã, vai salvar um inimigo? Mas ela salva, né? Ela tira ele, faz a pergunta e vai embora. Deixa ele lá na casa, né? Até aparecer outro personagem, né? Que eu não vou dizer agora quem é, pra ajudar ele. Não sei se vocês lembram, sabe?
Eu não lembro quem é.
Porque eu lembrei da parte que ela sequestra a Vivi e leva pro Crocodile, né? Que ela rola um confronto com o guerreiro mais poderoso de Alabasta, né? Que é Pell, o Falcão Peregrino.
Ah, Pell, justo. Então Pell aparece nessa hora e ajuda o Luffy. Nossa, não lembro desse detalhe de nenhum.
Não mostra lá pra frente, mas quem salva ele é o Pell, que também tava ferido.
Uhum.
Se derrotado
tinha se derrotado agora há pouco.
Pela Visual Sunday, né? Com técnicas de submissão que ela usa.
Justo. Mas é isso. Enquanto isso, tá o... Mostra o quê? O pessoal da Vivi, né? Eu não lembro onde é que eles chegam nessa hora.
Vivi, eles chegam lá, atravessam. É uma complicação lá, mas eles conseguem atravessar o rio lá pra poder chegar do outro lado, porque o rio é muito grande. Eles conseguem atravessar.
Eles atravessam com o Karu e com a tropa do...
Com os Kung Fu do Gong pra ajudar.
Ah, é.
Aí puxa o caranguejo lá. Eles amarram e puxam o caranguejo. E quando eles chegam do outro lado, eles têm 30 minutos para conseguir chegar entre o exército rebelde e Alabasta. Só que não tem como, porque é muito distante. Mas quando eles chegam lá, né, tem uma tropinha que tá lá esperando eles. Uma tropinha que...
Ah, verdade.
Quem lembra dessa tropinha?
Justo, eu não tô lembrando o nome da tropa, gente. Tem um nomezinho.
A tropa dos Super Patos de Alabasta.
Super Patos. Super Patos é o desenho.
São os amiguinhos do Caru.
Do Caru, tá lá. Tem o Caru, não sei se é família, mas com certeza é uma tropinha, um bocado de patinho do mesmo estilo. Tem cara de ser tudo, tipo, um esquadrão.
Pra mim são os chocobos, já.
É, foi. Os patocobos de Alabasta. Tava lá, e é bom que é o Oda desenhando, né? Então ele botou cada um com um trejeito, alguma coisinha diferente. Não um bocado de pato igual. Cada um com um nome, com as besteiras.
É, que depois na SBS eu disse o nome de cada um.
Aposto na SBS é indefinido data de aniversário pra cada um.
Aí eles correm, né? Aí mostra a contraparte dos agentes do Baroque Works esperando a chegada de Vivi na entrada da cidade, né?
Lógico.
Eles querem parar ela, só que aí a galera do Chapéu de Palha monta um esquema pra invadir. Cada um se disfarça de Vivi e se divide, né? Em duplas.
Justo.
São seis, justo, se dividem em três duplas. E aí ninguém sabe quem é a Vivi. E cada um vai atrás de uma das duplas, né? E aí se formam as frentes de batalha, as primeiras frentes de batalha X1 de todo o One Piece, né? Acontece nessa parte.
Justo. Mas acho que ainda antes das batalhas tem a cena da Vivi, né? Que é uma cena bem forte.
E não lá no arco da Nami já tinha rolado já.
Ah, rola o X1, é. O Luffy pega o Arlong e a...
Um pouco, né? Só não era assim, com tanta gente.
O Sanji pega o do Karate Tritão lá e o Zoro ficou com um...
Tem que rolar essa divisão, né, do Shonen de porrada, esse clássico.
Tem que rolar.
Não, mas mas assim, eles chegam de última hora, tem esse esquema de eles se disfarçarem pra todos parecerem ser a Vivi entrando, pra dividir o pessoal de propósito, o pessoal da Baroque Works, e aí a Vivi consegue ainda chegar antes do encontro inicial dos rebeldes contra o exército do país, né? E aí tenta ainda falar alguma coisa, eu não lembro como é o discurso dela, mas
na hora que ela vai falar, os caras dão um tiro, né? Um agente infiltrado dá um tiro de canhão. Aí a galera não consegue ver ela porque levanta uma cortina de fumaça.
Caramba, eu não lembro.
Porque começa a confusão, né? O cara adianta a batalha. Aí, começa lá a cavalaria, os cacete e tal, aí ninguém mais vê ela.
Aí o Koza passa ao lado dela, mas por causa da cortina de fumaça, nenhum vê outro, né? Inclusive, nessa parte, ela é quase esmagada, pisoteada pelo exército, né? Mas o Karu protege ela, se arrebenta todinho.
Uhum.
Protege ela nessa parte aí.
Nossa, e ela fica lá desesperada, porque, ela... queria salvar os dois lados, né? Eles estão brigando, os dois lados são gente do povo dela que ela ama e os dois lados estão brigando, estão sendo manipulados.
Não existe lado certo, nem existe lado errado, né? Estão se confrontando ali por motivações criadas pelo Crocodile, né? Tudo falsificado.
Justo. Aí ela fica lá desesperada, é bem foda essa hora, bem... Eu lembro que nessa hora eu fiquei assim, porra, que desespero, né? Quando eu li, eu fiquei assim, porra, é foda a situação dela.
E aí nessa parte depois chega o Mr. Chu perseguindo ela, né? Quem consegue lembrar aí das frentes de batalha? Se formou.
Chu com o Sanji. Foi o Mr. Chu com o Sanji.
Lógico que chegou o Sanji pra proteger ela, né?
Mr. One com Zoro.
Isso.
A Nami com... cara, com uma mulher lá, que eu não lembro o nome.
A Miss Goldfinger, que era a parceira do...
do Mr. One, né?
Que é basicamente uma mulher que não tem cintura. Que novidade, hein? Que novidade em One Piece, né? Então é uma mulher que em One Piece consegue ter menos cintura do que as mulheres normais.
Exato.
E aí o Zoro e o Sop foram junto com... Eles lutaram junto com uma dupla.
O Tony Chopper e o Sop, né?
Na realidade, no primeiro momento, o Zop tá com o safado do do camelo, né? Matsugi. Aí ele pega o Mr. T. Aí o Mr. T derrota ele tipo, em 2 minutos, né? Aí corre pra perseguir a Vivi.
Aí, né? Ah, então, aí chega o Zoro.
Peraí, falando em Mr. T, a gente esqueceu de citar o, acho que um dos fatos mais importantes da saga. Que é, eu acho que logo quando eles chegam em Alabasta, depois do encontro do Mr. T, depois da Vivi ver, né? É, o poder dele lá, que pode se disfarçar do rei e tudo mais. É, eles bolam um jeito lá pra se identificarem, né?
Verdade. Verdade, eu tava tentando. Eu ainda lembrei, lembrei que precisava ter um motivo inicial pra isso aí, mas não tava lembrando onde era. Porque em algum momento eles assistiram Yu-Gi-Oh! E tiveram ideia. Ah, e se a gente fizer umas marcas na mão?
Qual é a luta favorita de vocês do Mugiwara, desse arco dos Mugiwara?
Qual o quê?
A luta favorita de vocês.
Depois que divide todo mundo.
Rapaz.
Tirando o Luffy, né?
É lógico. Eu vou me abster, porque realmente faz muito tempo que eu li. Eu acho que eu vou de Usopp. E Tony Tony Chopper. Porque eu gostei muito da solução final.
É muito engraçado. Como é que eles aquela luta mesmo.
Eu vou de Zorão. Mas o. Mas faço a menção honrosa do Sanji, que foi engraçada a luta.
Pois é. Não, eu gosto da luta do Sanji também, é muito legal. Agora é uma batalha em pé de igualdade, né? Eles são praticamente equivalentes.
Não, mas só explicando bem rápido sobre o que a gente falou e não explicou direito, né? Lá atrás, quando teve a história de que eles perceberam que esse carinha aí consegue se disfarçar de outras pessoas, né? Que era o Mr. Chu. O Mr. Chu Bon Clay. Se ele pode fazer isso, então a gente tem que ter uma forma de saber se é a gente mesmo quando a gente encontrar com outra pessoa. Aí eles fizeram as marquinhas com um xizinho na mão, logo abaixo do pulso, assim. Em todos eles, né?
Só que nesse ponto eles mostram só a faixa do braço esquerdo, né? Eles mostram só a faixa do braço esquerdo. Eles dizem, vamos criar algo pra se a gente se perder, quando se reencontrar a gente tem o pote. Aí a gente é incitado a imaginar que é apenas a faixa do lado esquerdo. E aí o Mr. Chu, né, realmente aparece pra Nami como o Zoku. Vem, não sei o que, aí o Zoku se identifique. É claro que sou eu, olha só a faixa no meu braço. Só que não é só a faixa, né? Mas nesse ponto não mostra o que é. Aí ele diz, você não é o Zoku.
Eu não lembrava desse jeito nenhum. Nossa, muito bom.
Só no finalzinho, no finalzinho. Que
calma, Chu. Depois.
Mas não seria má ideia dar uma corridinha, não. Tô controlando o tempo aqui, não seria má ideia, não.
Tá certo. Então, vou dar uma corridinha. Eu não lembro como é a luta do Zoro. Já que eu mencionei a do Usopp, eu só vou dizer que, tipo, tem um cachorro lá, que é... E tem, eles estão... Tá, no fim das contas, fica o Usopp e o Tony Tony Chopper contra uma topeira lá, gigante, faz uns buracos no chão e tem um cachorro lá, que é meio cachorro, meio pistola, uma arma de
bazuca,
fogo.
Ela é a droga de uma bazuca que comeu a fruta do cachorro.
Não, o bom é isso, é que tipo, foi a bazuca que comeu a fruta, não foi o cachorro que comeu a fruta da bazuca, né? A bazuca comeu a fruta do cachorro.
Até onde eu tô, tipo, ainda não foi explicado, eu sei que vai explicar em algum momento, mas... Aonde eu tô ainda não foi explicado como é que um objeto come uma fruta.
Sabe, o melhor de tudo, até agora não explicou.
Com pouca sorte, continua sem explicação, tá ótimo.
Depois explicar uma droga dela.
Aí é isso. Depois
comeu a droga da fruta e pronto.
E aí eu lembro que eu achei fantástico que a solução final foi... Eu não lembro se o cachorro... fazia um barulho muito alto. Tinha alguma coisa que fazia um barulho muito alto. Não sei
ele
se era o próprio cachorro.
Porque ele tava gripado.
Ah, o cachorro era gripado.
Aí botaram pra dentro. Lá, assim. Que é a Miss Merry Christmas, Mr. Paul. Ela era uma mulher topeira, né? Ela virava uma topeira. Ela fazia os buracos, né? E o cachorro atirava quando espirrava e o Mr. Fall rebatia a bomba. Que a bomba era cronometrada para explodir exatamente na hora que ele rebatia quando chegava pro próximo.
Uhum. E aí eles fizeram um esquema de alguma forma botar deixar a topeira enterrada, botar o som pra dentro e ela se fudeu com o som alto pra caralho, ficou tonta lá. Eu achei fantástico essa alusão. Tipo assim, parabéns.
No final o cara rebate ela, se não me engano. Aí termina aí, assim.
Aí pega a bomba nela, eu não lembro como
é, não, porque em vez de sair do buraco a bomba, ela saiu. Aí ele foi e deu uma tacada nela.
Exatamente.
Aí termina assim.
Na boca.
Justo. E aí, Zoro, eu acho que
foi... ela, né? Foi o Zop.
Foi isso. O Zoro foi... O cara lá, o Mr. One, ele tinha umas lâminas do braço, né? O poder
ele
dele
era... Ele
era
um homem-lâmina, né? Ele comeu uma do Mi que ele podia se transformar em lâmina.
Aí foi uma luta de espada e tal, e foi quando o Zoro percebeu aí que consegue... Sei lá, o cara conseguia cortar ferro, um negócio assim, tipo, o cara cortava uma superfície super dura. E aí o Zoro meio que acabou aprendendo nessa luta isso também e cortou o próprio cara, né? Que também era meio
que...
É porque
o Zoro, né, ele enfrenta ele com uma espada, né? E com as técnicas dele ele não consegue cortar o seu mano, que é o das bonds.
É, porque o cara é de aço.
Isso. E aí ele chega à conclusão que disse, pra eu poder vencer essa luta e vencer você... Eu tenho que sair daqui cortando aço. Pronto, cortando ferro. Então eu vou ter que aprender durante a luta a aprender a cortar ferro. Porque nesse ponto ele até cita quando ele está preso que se eu soubesse cortar ferro, a gente não estaria preso dentro desta cela. Quando ele tá,
boa.
Ele está na cela. E aí ele tem lá os flashbacks lá, lembrando lá da técnica lá do mestre dele, né? Dizendo que a espada aqui não tem força e tal. Tá, e aí ele consegue superar a si mesmo, né? Conseguir cortar o ferro, né? Causar um dano mortal ao Mr. One. Inclusive, né? Todos os agentes, né? De nível top 5, né? Baroque Works, as parceiras deles têm nomes de feriados, né? Japoneses.
É, tem então, isso, tem isso. A gente ainda comentou por cima, né? No último episódio. Mas é.
E o mais interessante era que eu não tinha notado, mas o Bonclay, né? Porque o Bonclay não é uma dupla, né? Ele não é um casal.
É, justo.
Por opção
própria.
Por opção própria. Ele diz, eu não preciso de uma parceira, né? Eu vivo só. E aí justo, o nome dele é o nome do Mister ou o nome da parceira. Mister Tio Bonclay.
É o único que tem, que é um número e tem um nome também junto.
Que é o feriado de ano novo, Bonclay, né? No Japão. Feriado de ano novo.
Mas é isso, tem essas lutas, tem a da Nami, que foi bem bestinha, foi tipo, ah não, o Zop me deu esse negócio aqui, eu não sei como é que eu vou usar, vou apertar todos os botões.
Exatamente.
É isso, basicamente.
A nova arma que o Zop botou pra ela.
A mulher é toda perigosa, não sei o que lá, eu não lembro qual é o poder dela.
Ela é uma mulher espinho, né?
Ela cria um
espinho, ela.
Ah, então pronto. Mas ela, eu lembro que ela tá toda perigosa e a questão é, não é que é Nami só sair apertando todos os botões, ela foi aprendendo a usar e chega no final da luta, ela aprende, usa de alguma forma inteligente, mas só que mesmo assim é meio que apertando um monte de coisa até entender e vai.
É
meio roubado.
Ela consegue usar lá o Thunder o tempo, né?
Uhum.
Ela usa as habilidades de navegação dela, de conhecimento climático, para poder gerar um raio lá que é suficiente para derrotar a Miss Goldfinger.
E é isso, teve as lutinhas.
O Clay é uma boa e velha trocação de chutes, né? É, chutes do mesmo nível lá, e eles criam uma amizade, né? Uma amizade lá, uma amizade de inimigos, né?
Uhum.
O Sanji reconhece o Bonclay, né, como um oponente digno também. É uma parada bem legal. Aí ele segue, diz, me mate, né, acaba com você. O Sanji bem descolado, né, como a galera que tá. Por que eu teria motivos pra matar você?
É, mas o legal dessa luta, na verdade, é que o Bon Clay ficava se transformando na Nami durante a luta e aí o Sanji parava de bater.
É muito legal essa parte.
Aí...
aí ele leva altas pancadas por causa disso, né? Por causa do voto dele não bater em nenhuma lei.
Não é nem por isso, por ser Nami, né? Ele parava pra ficar...
É. Pra... Aí mesmo ele Nami sabendo que não era Nami, mas ele não conseguia atacar, né? Aí levava altas porradas. É muito bom.
Essa luta. É, e aí, partindo disso, vai pra segunda luta do Luffy com o Crocodile.
Exatamente,
né?
Lá no palácio. Quando eles estão lá, o Crocodile aparece, né? O Koza encontra a Vivi e o Crocodile expõe todo o plano que ele causou, que ele criou para o Koza, né?
E aí o Porque Koza a esse faz... ponto já tá meio que feito, né? Então, tipo, tanto faz.
Segundo ele, não havia mais volta, né? Nesse ponto, aí ele novamente faz o que todo vilão faz, você vai morrer, tá lascado mesmo, vou explicar meu plano. Ele explica o plano pro Koza, o Koza vai tentar parar, né? Ele faz o exército do rei levantar a bandeira branca para evitar o conflito, mas aí outro agente, o outro enfrentado, dá um tiro no Koza pelas costas. E aí o conflito fica ainda mais sério. E nesse meio tempo o Crocodile informa que, não obstante ainda não satisfeito, ele fez a droga de uma bomba com um raio de explosão de 5 quilômetros que ele vai detonar no meio, na frente da praça, pra acabar com todo mundo.
Só pra garantir.
Caramba, eu tinha esquecido dessa parada
pois
do canhão.
Ainda tem esse ponto aí. A Vivi desesperada lá, ninguém consegue parar ele. O Crocodile pega a Vivi e solta ela da altura da muralha pra ir lá. Quando? Quem aparece pra salvá-la? Luffy pendurado no pé. E aí que mostra como o Pell encontrou ele, levou ele no médico, salvou e tal. E aí o Luffy, ele vem com uma nova habilidade, né? Ele vem se auto-intitulando Miss Luffy da água. Ele amarrou a droga de um balde cheio d'água nas costas. Ele se molha e dá aquele magnífico e esperado socão na cara do Crocodile, né? É o primeiro grande soco que ele dá assim, na cara, como os socos do Luffy, né? Que ele dá na cara dos vilões. Sempre são icônicos.
Aparece o Ruffy carregado no pé, mete-lhe o socão na cara com um balde d'água.
É.
E que agora pega. Agora eu sei como é que eu faço pra te dar um socão, seu
Exatamente.
Safado.
Exatamente. E ele ainda disse: foi o velhinho de Uba, viu? Que me mostrou como meter um socão na sua. O Luffy é bom demais, né? Até como o cara não gostar daquele protagonista, né? Ele chega bagunçando.
Sim, eu não lembro pra onde vai a partir daí. Ele luta contra o Crocodile, tá acontecendo alguma outra coisa?
E aí acontece aquela parte que você tinha citado, eu não sei o que foi que citou lá, né? Que ele fica seco, né? Que o Crocodile mostra o poder dele de secar as coisas. Justo. Com a mão direita dele, ele consegue sugar a água e transformar em areias. Quando ele pega, aí ele pega o Luffy, né? E seca o Luffy. Borra novamente, chapéu de palha e tal. Sendo que o Luffy tinha dado. Quando ele vai soltar o Luffy, ele dá uma cuspida pro alto, né? Pra molhar o Crocodile, só que ele desvia. E aí ele larga o Luffy novamente, lá da altura lá do.
O Luffy cai só o papelzinho esturricado.
Na muralha de Alabasta, cai lá seco, morto. Só que o tiro de água que ele deu subiu. E voltou exatamente onde ele estava, né? Aquela magnífica regra do cuspe ao alto, né? Você cospe e volta pra você mesmo.
Aí cai em cima dele, aí ele fica inteirão.
Aí ele se volta, né? Se recupera. Inclusive, essa parte é uma parte bem legal, que quando ele engole toda a água do balde, né? Que ele transforma no Zulus lá, que fica gordinho, ele começa a vazar, pô. Aí ele faz o que tá vazando. Não fechou aí, né? Do golpe que ele levou no Crocodile. Meu amigo, muito bom. Muito bom. E aí fecha esse segundo confronto dele com o Crocodile, né? Em seguida o Crocodile pega o rei
dele, mas só que o Crocodile já tá saindo, né?
É. Aí o Crocodile vai, pega o Rei Cobra e cobra dele aquilo que ele tá buscando realmente em Alabasta, né? Que é a arma ancestral chamada Pluton, né? A arma com o nome de um deus.
O Pluton, justo. Que dá pra destruir um país inteiro, se não me engano, uma coisa assim.
Exatamente. E todas as motivações do Crocodile aí em Alabasta se resumem a encontrar Pluton. Não é se tornar rei, tomar conta de nada, não. É encontrar Pluton.
E aí revela também por que a Alsander é a parceira dele também.
Exato. É. Ela é a única pessoa no mundo capaz de ler as Ponegris, né? Que ele sabe que tem em Alabasta.
A única no mundo não, mas é uma... É bem rara, né? É.
É uma Road Ponegrife, né? Ponegrife azul. Uma Road não, é uma...
Ah, a Road é as vermelhas.
É a Rio Ponegrife. Que é a que conta, que registra a história, né? Rio Ponegrife.
Mas aí força o Rei Cobra, né? A levar ele lá. Ele acaba levando, né? Mas eu acho que ele leva... Direto pra arma, não? Ele leva pro Poneglyph, né?
Ele não sabe, né? O Rei Cobra não sabe ler o Poneglyph, né? Ele só tem a localização. Aí leva lá pra um lugar secreto, né? Que fica num lugar onde é o cemitério lá dos antigos reis de Alabasta.
No palácio.
Ele leva a Miss Alsander e o Crocodile pra lá. Né? E aí eles encontram a Tashig pelo meio do caminho. Aí ele... diz um discurso para Tashig, né? Você é fraca, né? O mundo é regido pelos fortes e só os fortes podem dizer o que é justiça, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Aí você decide. Você se põe na minha frente agora e é derrotado. Ou você me deixa passar na boa e continua aí fingindo que tá fazendo a justiça da marinha. Aí a Tashig reconhece que não tem força para poder confrontar o Crocodile. E deixa ele passar na boa, né? Deixa ele passar na boa. Assim. Apesar de ter levado uns tapões. A Miss Alsander derrota ela. Aí o Luffy chega, encontra ela caída no chão e pergunta, pra onde foi o jacaré? Ela olha assim, decide. Aí diz pra ele pra que lado ele foi. Aí o Luffy corre pra onde eles foram. E ela fica lá frustrada porque não teve força nem para parar o Crocodile, nem para prender o Luffy, e nem para ajudar em nada, né? Para mudar nada que estava acontecendo naquele país. É que ela viu que estava sofrendo, né? Aquela situação, né? Apesar dela ser a justiça, né? Digamos, naquele ponto, representar o lado bom da coisa, que era a marinha, ela não tinha força para fazer a diferença. Todos continuavam a mercê dos piratas, né? Ao bem ou ao mal.
Justo.
Aí. Acho bem legal.
Vamos voltar nisso depois.
Depois disso, volta na conclusão.
Volta só na conclusão que eu gosto bastante.
Adoro. Das melhores conclusões. E aí o Luffy desce lá, encontra ele e rola a terceira trocação de tapas, né? Mas antes disso, problema da bomba.
A bomba.
Problema da bomba, né? O pessoal corre lá, que você falta 10 minutos pra achar a bomba e tal. E ninguém acha a bomba. E aí a Vivi lembra lá de um esconderijo que eles tinham, que é o local onde tava. E lá tá o Mr. Eleven, eu acho. Ou é Mr. Seven, eu não lembro. Lá no...
Mr. qualquer coisa.
É. Maldade. E aí eles fazem toda uma ação coletiva lá e conseguem chegar na bomba. Só que quando chega na bomba... A bomba é uma bomba relógio. Não importava se o cara ia soltar ou não. A bomba ia explodir de toda forma. Grande Crocodile, né? Antecipando todos os movimentos novamente.
Isso é numa torre de relógio, né? Que eles encontram.
Exato, numa torre de relógio. E aí quem aparece pra salvar o dia? O espírito de Alabasta Pell, Falcão Peregrino. Pega a bomba, né? Se eleva aos céus e a bomba explode. E aparentemente...
Que nem o Batman.
O guardião, né? O espírito guardião de Alabasta encontrou seu fim ali, protegendo o país que tanto ama.
Justo.
E finalmente chegamos no ponto final de Luffy.
Mais longe, né? Não matar todo mundo. E aí chegamos no confronto de Crocodile com Luffy, mas a gente pulou uma partezinha que é... Eles chegam lá, tem o Poneglyph, que a Miss All Sunday vai finalmente traduzir o que é que tem e tal. E ela vê que o Poneglyph não tem informação. Eu acho que não, a informação já não é relevante, uma coisa assim. Eu não lembro.
Não tem a história, se não me engano, tem a história de Alabasta, mas nada fala sobre o Alarma, né? Que ele queria saber.
Isso. Nesse ponto, segundo o Crocodile, né? O acordo deles estava desfeito, né? A partir daí, ele tenta matar a Miss All Sunday.
Isso.
E agora ele não precisa mais, porque lá não havia aquilo que ele desejava, né? Então, não havia sentido. E olha que eles já estavam juntos há 4 anos, para mostrar como o Crocodile é pensamento.
Ele tenta matar ela e vai fugir, porque sabe que vai explodir tudo por causa da bomba e tal. Só que aí chega Luffy.
Exatamente.
E aí tem um embate, a gente já resolveu a bomba antes da hora, né? Mas tudo bem. E aí? Não, perdemos o drama da tensão. Mas tem a luta dos dois. E agora, Luffy pega, tipo, tá sem água, né? Aí não tem problema. É. Ele pode dar socão no Crocodile se a mão dele estiver suja de sangue.
É. Aí, pronto. Sujona de sangue.
Todo sujo de sangue. E aí começa a enfrentar o Crocodile normal, entre aspas, porque ele tá todo cheio de sangue no corpo. Eu quero ver isso ser resolvido nos Estados Unidos. Corta isso, filha da puta.
Ele cuspiu na mão.
É, deve ser.
É mesmo.
Eu me melei todo de óleo que eu achei num carro ali fora.
É.
Meu aí amigo. É isso. Aí eles lutam basicamente uma luta normal, né? Em vez de ser o cara todo, eu sou o Log, aí se fode. Então,
mas o que vocês acham dessa luta aí? Contra o Crocodile, assim, como sendo o primeiro grande vilão, assim, do mundo da grande rota, né? Ele é porque Crocodile não aparenta, né? Mas ele é tipo da elite, né? Daquele mundo, né? Não mostra
foi
muito
o,
isso.
Foi o primeiro... Acho que foi o primeiro Shichibukai, assim, que realmente foi enfrentado, né? Apareceu lá o Mihawk no início, mas foi realmente só uma aparição, né? Esse foi o primeiro Shichibukai que eles confrontaram, né, e tudo mais. Aí, então, assim, foi o primeiro nível de hierarquia de poder, assim, né, que eles pegaram. Agora é o nível Shichibukai que o Chapéu de Palha estão enfrentando. E apesar dele ser o primeiro Shichibukai da história, ele é um dos mais fortes.
É um dos mais fortes. Exato. Não aparenta, não mostra, verdade, né? Mas realmente, depois você vê que ele é um dos mais fortes. Muito poderoso.
Sim. Muito poderoso. E o cara, tipo, ele é inteligente, né? Astuto. Eu acho que... não sei qual de vocês dois aí falou, não sei se ele é um bom vilão, mas ele é um bom filho da puta, né?
É um bom filho da puta. Não mas há outro termo melhor pra classificar ele, né?
Mas eu acho que ele foi justamente um bom vilão, porque o cara ele tem toda uma inteligência ali por trás, uma maquinação, uma organização, né, membros e tudo mais e tal. Porque, assim, filhas da puta até aí apareceram. O próprio cara lá da Ilha de Drum era também um outro babacão lá. Só que ele não foi um vilão legal, que nem o Crocodile. Né? Então, assim, babaca por babacas, o Crocodile tinha um algo a mais.
É verdade, Justo. Parabéns.
Ele era muito, muito organizado, né, velho? Não faz nada. Tudo muito inteligente. Tudo que ele fazia, ele tinha um objetivo. Ele sabia o resultado que ele estava fazendo. É um vilão magnífico.
Sim, justo.
Fiquei muito feliz no futuro quando ele...
Quando spoiler?
Não sei mais.
Mas é isso, é isso. O Thaí, ele é vencido finalmente, né, enquanto na história, na realidade, meio que ao mesmo tempo que a bomba tá pra explodir, consegue resolver e tal. Perdão.
O lance da Poneglyph.
Tem que botar no mundo e errei.
O lance da Poneglyph, né? Quando termina o confronto todo, aí o rei cobra, né? Ele indaga a Eneco Robin porque ela mentiu. Porque realmente no Poneglyph havia a localização da arma. Mas ela não disse, né? Havia a localização da arma.
E o rei sabia disso, ele não falou nada.
O rei sabia, porque o rei percebe, né? Que... É porque o conteúdo, né? Ele não traduzia, mas o conteúdo meio que tava. Era passado de gerações em gerações. Uhum. Ele pega e diz, né? Por que você não? Porque. Não vi motivos, né, pra encontrar, e não é realmente o que eu procurava, né, não tá interessada na arma, não tá interessada, ela tava interessada em conhecer a verdade do mundo, né, ela que pensou que o Poneglyph ia ter alguma informação, e ela já tinha visitado todas as rios Poneglyphs do mundo, daquele mundo, né? Existe outra rio Poneglyph que aparece a seguir, mas não está ao alcance de todo mundo, de todas as pessoas. E aquela era, como ela diz, a última esperança para ela conseguir encontrar a verdade que ela tanto buscava, né? Quando não era, então não havia também necessidade de dizer ao Crocodile, porque o objetivo dele, que ela sabia que ia ser danoso pro mundo, né? Se a arma caísse nas mãos dele, né? Porque o cara peça boa, do jeito que é. Com a arma ancestral na mão, hein?
E aí, avançando mais um pouquinho.
Não, e aí, enfim, ela mostrou, né, que ela tinha um lado bom e tal, não sei o que, mas ela, eu acho que o Crocodile tinha deixado ela e o Rei Cobra envenenados lá pra morrer, né, e tal.
Morrer com a bomba. O Rei tava envenenado, não, deixou o Luffy e ela, né? E aí,
justo. Aí depois que o Luffy venceu. Ele tá todo fudido e envenenado, ainda usou as últimas forças dele pra
salvar os dois.
Tirar, porque o lugar começou a desmoronar, né? Exato. E aí tirou de lá de dentro todos os dois, né?
Exatamente.
Tanto o rei quanto a All Sunday. E é isso, aí, enfim, termina por aí, né? Assim, antes
né? O Luffy consegue jogar o Crocodile na praça de Alabasta lá, né? Não tava rolando conflito. E a Vivi consegue, nesse momento que todos param, a Vivi consegue gritar e, como eles dizem, né, a voz dela alcança as pessoas, né? A princesa Vivi. E aí ela diz, né, que todos estavam sendo manipulados e tal, aquele negócio todo. E aí o conflito consegue realmente se encerrar, né? O rei aparece, o bebê aparece, o vilão aparece, o Crocodile derrubado. O Poza também reaparece também e diz que ouviu o plano. E aí realmente toda a confusão, né? A situação consegue ser resolvida naquele ponto ali.
Justo. E aí o finalzinho, né? O finalzinho basicamente, tipo, o povo pega, vê o que aconteceu tudo, ou começa a dar uma festa, não sei o quê.
É.
Só aí, que aí começa... vai.
Como todo final, grande final de fase de One Piece, né, que os heróis são levados ao extremo, né, eles passam 3 dias dormindo, depois rola pra se recuperarem totalmente, né, em seguida rolam as festividades e tal, o reino começa a mostrar a estrutura de se reconstruir, aquela coisa toda. E aí chega um momento importante da despedida, né? Eles decidem partir.
Justo. Não, calma. Chega um momento importante que é a Marinha se meteu no meio da história. Sim, eles ainda são piratas, procurados, não sei o que lá, e a Marinha tá chegando pra prender eles, né? Aí tem isso, começa a acontecer, eles têm que fugir de repente.
Porque vem a Rina, né? A Rina da Jaula Negra, né?
Justo.
Que é a nova tutora do Fubani. E do Django, né? Django deixou de ser pirata e virou marinheiro.
Justo. Django, enquanto isso, a historinha por trás, que é contada só nas capas, Django ia ficou fugindo, não sei o que lá, ia ser capturado pela Marinha, mas só que aí se apaixonou por uma mulher lá e pronto, aí virou marinheiro, porque é assim que a justiça funciona.
É, assim que a justiça funciona, foda-se, exato. Aí é, mostra o Smoker, né? E a Tashig volta e diz, e aí, Tashig, o que aconteceu e tal, né? Tashig. É...
Não tem. Essa parte é importante. É, tipo, tem. A Tashig mostrou ela conversando com o Smoker, ela assim, chorando, frustrada, porque não tinha conseguido fazer nada.
Ela não pode mudar o custo da... O mínimo que ela pode fazer foi ajudar a galera a achar a bomba, né? Que eles ficaram ajudando. Ajuda o Chapéu de Palha a encontrar a galera. Tá bom. Foi o mínimo que ela pode fazer.
E aí, mas assim, tipo, ela não teve força pra parar o Crocodile, nem nada. Não teve força nem pra capturar o pessoal procurado pela Marinha. Tipo, no máximo ajudou em outra coisa, mas tava se sentindo, assim, muito... Muito pequena,
muito,
né?
Mesmo, né? Ela não se sentiu... Ela justo. Não conseguiu...
E aí,
com o fato de não conseguir mudar qualquer situação, né?
Justo. E aí chegou o pessoal da Marinha, não, que a gente vai anunciar que foi a Marinha que resolveu a situação, porque a gente quer, a Marinha quer acobertar essa história, não quer essa história de botar pirata sendo herói, não. Então exato. A gente vai acobertar essa história, dizer que a Marinha resolveu tudo.
Como sempre. E a Rina, como a boa Mariela que é, aceite a sua promoção, rapaz.
Justo.
Não discuta com o governo.
E aí o Smoker ficou puto, falou essa história, falou justamente da Tashigi que tava lá. Eu tenho um oficial aqui chorando porque não conseguiu fazer nada. Foram os piratas do Chapéu de Palha que conseguiram resolver tudo. A Marinha não fez porríssima nenhuma pra ajudar, só atrapalhou. E aí vocês querem mudar isso aí? Aí o pessoal, não, porque já foi definido, porque não sei o que lá. Aí eu acho que o Smoker pega. Pois é, diga... Fala aí pros seus superiores que é o seguinte: vão todos à merda.
Exatamente.
Maravilhoso.
Exatamente.
Inclusive essa cena no dublado.
E desliga na cara. Oi? É maravilhoso, é ótimo.
A Rina ainda disse pra ele: Smoker Kun, não? Aí o bicho volta tudo e a merda.
Justo.
E aí temos a cena. Justo. E aí temos uma cena também que a gente tem que falar que. Foi feito, né, o X no braço da rapaziada, que, pô, aquilo ali é icônico.
É justo, tem a historinha
do final. É só um detalhe que o Crocodile foi preso e perdeu o título de X
Foi preso.
Pela bem Marinha
lembrado.
Lá.
Bem lembrado.
E a Marinha colocou como tendo sido a Marinha que fez e tal, mas Mas é o que a gente falou aqui uns 5 minutos atrás.
Abriu uma vacância no Shichibukai.
É verdade. Mas é que a gente falou 5 minutos atrás que, de repente, não. Eles ainda estão sendo procurados, a Marinha se meteu no meio da história e tá chegando, vai buscar eles. Então eles têm que fugir correndo. E aí, só que a Vivi tá lá no reino dela, né? Voltou pro reino dela e tal, não sei o que lá. E aí, ó, Vivi, se você quiser, a gente vai lá pegar o navio, não sei o que. Se você quiser ir com a gente... A gente se encontra daqui a tanto tempo, tipo assim, 12 horas, uma coisa assim, em tal local. Exatamente, e aí tem que ser isso. Só que ao mesmo tempo, por coincidência, era mais ou menos no mesmo horário que ela tinha que estar dando como é o nome?
Pronunciamento.
Ia dar um pronunciamento e tal.
E ela fica confusa, né? Ela decide, ela não sabe o que vai fazer. Ela quer ir, mas ela
quer
se
ir
sente
porque ela,
na necessidade, a obrigação de permanecer no reino, por ser quem é, né? Por ser a princesa, né?
E aí fica nessa dúvida e, tipo, e o pessoal tá confiando que ela vai querer ir com eles porque ela é um deles, né? A essa altura, ela é um dos chapéus de palha.
Realmente, e diz, não, você tem lugar no bar e quem decide é você.
E aí o Oda faz todo um enfeitezinho, mostra assim o povo lá na praça esperando ela chegar e mostra ela chegando na praça, assim, aquela cena assim de costas.
E antes, né, quando ele chega no barco, o barco tá protegido, né, por uma pessoa inesperada.
Justo, justo. O Mr. Chu Bon Clay, que tá. É, eu acho que foi ele que avisou a eles pra que não tem que fugir agora. Porque, porque vão fazer um cerco na frente do.
Exatamente.
Do,
a saída na frente dos portos de Alabasta.
Justo.
E avisa eles que ele protegeu o barco e diz por onde é que eles podem fugir, né?
Justo. O Mr. Chu que ficou. Já tinha feito amizade com eles antes, depois foi poupado pelo Sanji. E aí, isso. Nessa hora, e aí ele falou, não, a gente é amigo, não sei o que lá, e aí tô avisando, avisou dessa história dos barcos, foi aí que eles saíram, começaram a fugir, marcaram essa história com o Vivi, mas só que foram pra lá, né, e aí ainda tinha que furar o cerco de todo jeito, né.
Ainda tem que furar o cerco, né?
E aí foi, ele, aí tinha duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, uma é a história da Vivi, o que é que ela vai fazer, né, se ela vai com eles ou não, e a outra coisa... É ela falando, o pessoal tentando fugir de última hora, ainda tem que passar num local bem específico pra poder pegar a Vivi caso ela queira ir com eles.
Exatamente, e aí o Bon Clay, ele apresenta pra eles uma oportunidade de fuga, só que ele diz, não, a gente combinou, tem que passar no lugar, de toda forma agora, não interessa como, a gente vai passar lá, não quero saber.
É, e eles dizem, e a gente tem que fazer isso porque ela é nossa amiga. Exato. E aí, Bon Clay pega. Não pode ver a palavra amigo, né? Então.
Pois
e aí, vai
aí ele se desce de lá. De isca, né? Ele copia ele... o rosto do
Luffy.
Padre do Luffy. E aí, diz, eles estão usando aquele barquinho como isca e tá todo mundo escondido nesse barco aqui, né? E aí, eles deixam a galera livre pra poder passar pelo porto que eles haviam combinado pra viver.
Beleza, a gente esqueceu alguma coisa, galera.
Não, tá,
na verdade, o...
falar da parte mais importante, né?
Estão chegando no final, calma. Vai lá, vão furar, estão chegando lá e vai falar com a Vivi, estão passando na frente do lugar onde a Vivi tá. E aí, ao mesmo tempo, a Vivi tava... tinha toda a historinha de que não ia lá falar na praça, mas só que na realidade era o Igaramu que a gente passou o episódio todinho, nem falou o nome do Igaramu.
Ah, Igaramu... o Igaramu ele aparece no finalzinho, né?
Final ele aparece nessa hora. Aparece. Justo. Aí, né, aparece nessa hora e ele que tava vestido como se fosse a Vivi aparecendo lá na praça. Na realidade, ela tava lá no ponto de encontro junto com o Karu, foi com o Karu, e ela tava com o microfone falando de lá pra população toda.
Exato.
E aí ela falou um texto que era como se fosse pra população, mas misturando, deixando ambíguo pra saber que também tava falando com...
E havia um detalhe importante, né? Porque ela é uma soberana de um reino, né? Ela é uma pessoa muito importante. E ela não pode ter conexões com piratas.
Exato.
E aí a galera
e aí ficou.
Cita, né? Ei, a princesa conhece eles e tal, né? Aí eles têm que se comunicar de uma maneira, um código, né? Pra não ficar claro, né? Que existe uma relação, né?
Não, então, na verdade, o que aconteceu, acho, no momento lá, foi o seguinte, ela foi até o ponto de encontro, mas ela já foi decidida que ela não iria com eles, mas ela foi para se despedir.
Exato.
E aí, só que na despedida, acho que a Marinha tava vendo alguma coisa ali que eles estavam...
A Marinha, exato.
E aí, tipo assim, o Luffy viu ela lá, aí, tipo, fez lá todo espalhafatoso lá, assim, perguntando se ela ia pro bando, se despedindo e tal, alguma coisa assim. E aí ela não respondia.
Ela deu um texto genérico, não podia falar direito, mas só que depois se ligaram, tipo, a gente não pode nem se despedir direito com um chau, uma coisa, porque não pode, porque a Marinha vai ver e vai ver que eles têm relação.
Isso.
E aí, tipo, nossa, a gente tem que ir embora em silêncio, sem fazer nada. E aí, pô, e agora, como é que faz isso? E aí é que tem o esqueminha de eles tiram aquelas faixinhas do braço e tem um xizinho.
Antes disso, ela chega pra eles e conclui da seguinte forma, né? Se um dia... será que vocês um dia, se a gente se encontrasse pelos mares, aleatoriamente, vocês ainda me chamariam de companheira? Aí quando o Luffy vai responder, né? E rola essa parada que... A Marinha, o pirata vai responder, eles têm proximidade e tal. Aí a Nami diz, não, se a gente disser pra ele, vai deixar ele maior lençóis e tal. Aí todos viram as costas, né? Tiram a faixa do braço esquerdo e levantam, né, o braço.
Com um xizinho, levanta, né? O braço com o um xizinho que tinha atrás da...
Exato. E
as faixinhas.
A Vivi, extremamente emocionada também na margem, posta, ela levanta o braço também junto com o Caru, né? Da mesma
que
forma.
É, Caru que também tem, inclusive.
E eu também tenho a minha tatuagem.
É, né?
Muito foda.
Inclusive,
muito
alguns foda. Episódios eles passaram bastante tempo com essa. Com o X, né? Visível no braço, né? Depois
devem ter desencanado. Sumiu. Não sei.
É.
Ah, mesmo no mangá, faz tempo que eu não lembro. Bom, não preste atenção, né? Mas não duvido que esteja lá. Mas é isso. Foi...
Mais importante
e esse final é muito massa, que é tipo, eles não se despediram adequadamente, mas aí isso serve de se despedir, porque tá dizendo, ah, sim, a gente ainda é companheiro, assim, a gente
sempre
vai ser.
Exatamente isso, né? Ela, apesar de não estar no barco, né? Pelo tempo que passou com eles, ela é um membro, ela é um chapéu de palha.
Isso.
Né? A galera aceitou ela com chapéu de palha.
Que maravilha, galera. Bom, é isso, né? Foi um grande arco, foi uma grande história que nos apresentou um vilão incrível, um país extremamente único, né? Com todo o seu clima e botando a gente para entender algumas situações que vão ser bastante importantes, como o Poneglyph, como o próprio Shichibukai, que a gente ficou também com a vontade de saber se tem mais ou não. A gente já tinha conhecido o Mihawk, né? No arco ali do Baratie.
É o segundo Shichibukai oficial que é conhecido na história.
Exatamente. Inclusive, uma pergunta que eu queria deixar aqui no final é se é uma discussão que tem no fandom, e até eu também gosto de levantar essa questão, é se o Luffy estava realmente preparado para enfrentar como grande vilão um Shichibukai e estava pronto para, no seu currículo, derrotar um Shichibukai assim? Não estava cedo, não, para isso?
Não, porque eu estou extremamente satisfeito, então não.
Eu tenho uma tese para
comentar. É porque cedo, eu me incomodo um pouco com isso, porque a gente está falando de 150 episódios.
É verdade.
Os animes terminaram com 60.
Pois é, são 25, né?
25. Animes longos que tinham 90.
Exatamente. Então, assim, cedo não é, mas né, eu entendo que dentro da história, dentro do contexto, eu achei estranho, né? Não que fosse cedo, mas eu achei estranho com os eventos futuros, entendeu? Porque, eu tô falando, ele foi o primeiro Shichibukai a ser enfrentado, mas ele é um dos mais fortes. E aí ele foi o primeiro. Então, a ordem que foi estranha, entendeu? Não que seja cedo, mas eu acho que a ordem sim, porque botou lá em cima e depois meio que caiu o nível. Depois,
eu acho ele particularmente muito mais forte que o Moria, por exemplo, né?
É.
Eu acho.
Exatamente. Assim, parece que ele é meio estranho, parece que ele lutou meio nerfado abaixo.
Ele foi pego de surpresa, ele não esperava. Caralho, o bicho usou sangue. Eita porra.
Pois
o bicho é seguro, eita caralho.
Maravilha.
Eu só fico em dúvida se a gente adiciona aqui o pequeno trecho com a Nico Robin, ou se a gente deixa pro próximo mesmo.
Pode ir, vamos. Uma menção honrosa. Ela reaparece
depois que eles saem de Alabasta.
Já estão seguros
no mar. Quando já estão seguros no mar, elas
se revelam. O que a gente pode mencionar
é
que...
realmente um epílogo, né?
É que ela entra, né? É isso que a gente pode mencionar. A gente não precisa dar tantos detalhes assim. Inclusive, é algo para se ver no próximo episódio nosso, que a gente está dando muito detalhe. Mas ela entra pro bando, a Nico Robin, ela entra realmente pro bando.
Porque segundo ela, o Luffy tem uma responsabilidade com ela, né? Porque quando ela não tinha mais motivos para viver, ele forçou ela a continuar vivendo, né? Então ele
Exato.
Tem que dar motivos para ela estar lá, já que ele pediu ela de descansar.
Virou um chapéu de palha e vai dar muito o que falar também. As coisas, as consequências de ter a Nico Robin no bando vai dar muito o que falar mais pra frente.
Justo, ainda demora uma coisinha, mas é isso.
Com relação
ao
Crocodile lá, eu acho que ele era realmente um dos mais fortes. Mas o One Piece, né, apesar de trabalhar com força e tal, ele foca muito em determinação, sabe? Eu acho que o Luffy, quando enfrenta ele, dois pontos, né? O Crocodile, ele estava muito acomodado como guerreiro. Há muito tempo ele não enfrentava um inimigo poderoso e há muito tempo ele não sofria dano, sabe? Como um Logia, ele não sofria dano. Então ele parecia estar muito acomodado.
Fazia um tempo que ele estava aí nesse país criando as próprias coisas que ele resolvia, né? Então...
E sem ninguém no nível de força, no nível de poder.
E com um monte de gente subordinada a ele resolvendo todas as coisas que ele queria resolver.
Exatamente. Então. E aí quando ele encontra o Luffy tá esse estapão na cara dele, ele meio que se desequilibra, eu acho assim. E ele indaga o Luffy a todo instante, né? Por que você se levanta? Você tá ferido, envenenado, você não tem nada a ver com esse reino e você continua se opondo a mim. A você é a droga de um pirata, tá entendendo? Por que você insiste tanto? Aí isso, do meu ponto de vista, assim, meio que abalou o Crocodile, tá entendendo?
Mais uma vez, foi um prazer com time de especialistas aqui, maravilhosos, que reunimos. Vocês são incríveis.
Grande Bruno já tá onde, Bruno? Tá em que fase?
Eu tô em Punk Hazard, que é o de Trás Rosa.
Ah, passou é. Passou o timescape.
Passei.
Mas continua odiando o Sop.
Melhorou um pouquinho, até que melhorou um pouquinho. Pode ser.
Inclusive, você... eu tenho um adendo do Zop pra dar um mini spoiler sem ser mini spoiler, sem ser spoiler, né?
A gente pode ser quando encerrar a gravação, não?
Vamos encerrar rapidão,
só pra. Não é um spoiler assim pra valer, não. É só pra mostrar um pouco do potencial do Zop, né? Porque não sei se vocês viram que saiu o filme Red, né?
Meu Deus, fala agora não.
Só falar depois de encerrar a gravação, não encerrar a conversa. Tá dizendo assim,
É só porque saiu um arquivo lá oficial com os poderes, né? As habilidades dos piratas do Ruivo, né? Aí tem lá as habilidades do Yasop, que é o pai de Usopp, viu? E
justo.
Não vou dizer quais são, tá? Não sei se vocês viram. Felipe Greco, que tá mais próximo aí, não sei se viu.
Eu vi tudo já.
Viu, né?
Vi de toda a tripulação.
Pronto, se o Zop chegar nesse nível aí, se prepare, viu? Que a parada vai ser...
Considerações finais, amigos. Bruno, valeu por mais uma gravação, amigão.
Valeu, cara. Considerações finais, não sei, assim, você sabe que esse arco foi realmente o que me fez gostar, né? Tem aquele meu incômodo que, tipo, eu tive que assistir, sei lá, 120 episódios pra começar realmente a gostar de One Piece, que foi no arco de Alabasta. E, assim, eu tive uma... Já até bolei uma experiência, já me acostumei com isso, que no One Piece, pelo menos pra mim, tem arco... Cara, é um arco grande ruim e depois tem um arco grande muito bom. E aí o Alabasta meio que foi isso, porque assim, o Ishibu pra mim foi ok. Aí entre Ishibu e Alabasta eu achei um saco. E aí veio o Alabasta, tipo, porra, muito irado. Aí depois de Alabasta, aquela coisa mais ou menos, depois bom e assim por diante. Então, tipo, o de Alabasta foi o arco pico pra mim, não foi o
vale. Eu quero saber se eu terei sua presença em Skype na gravação.
A gente aparece aí, eu não sou muito fã não, mas...
Sério? Skype é muito bom, meu irmão.
Então, pra mim, Skype é o arco depois da Alabasta que joga pra baixo.
Eu notei.
Eu acho Skype é muito melhor que Alabasta, sinceramente.
Eu gosto muito da história do Skype. A gente tá dando cenas no próximo episódio, né? Eu acho muito legal. E aí depois que eu fiquei sabendo que era assim, não, é um filler que o editor pediu pra botar, põe uma coisa a mais aí, eu fiquei, nossa, ficou melhor ainda, porque era pra ser só um filler, eu adorei.
Então,
Então, a minha impressão é oposta completamente.
O cara vai enfrentar nada mais, nada menos que Deus, pô. Tá, nada.
É, quase aí, quase.
Arthur, dá suas considerações finais aí.
Eu acho maravilhoso. É o que a gente tava comentando, já tinha dito desde antes. Eu gosto muito desse final, né? Da questão, né, da amizade e tal, não sei lá. Por isso foi tão importante, inclusive, a gente mencionar a cena de antes de Luffy tá desanimado, que não era isso, né? Não era sobre isso. Esse final eu acho muito foda, do pessoal levantando os braços e tal. Acho muito legal. Eu curto muito esse final e a mensagem que passa. Até o Bon Cray lá envolvido, tá? Ele se envolve na questão, especificamente por causa da questão da amizade também. Eu acho muito foda a mensagem e a forma como é entregue.
Zod.
É que ela basta assim, é o primeiro grande arco, né? E assim, eu acho ele dos que vem a seguir, né, na sequência, só vem dar uma quedinha em Thriller Bark com relação, porque pra mim vem numa crescente, né, veio Alabasta, Skypiea, Water Seven, Enies Lobby, e culminando em Enies Lobby, que é, até hoje pra mim é a melhor de todas, aí só dá uma quedinha em Thriller Bark, né, então Alabasta é como se fosse o começo da escalada realmente do Chapéu de Palha, né, quando eles começam realmente a mexer com a grande estrutura do mundo, né? Que nesse entre-arco ainda não mostra isso, mas depois que termina Skypiea, mostra o quão importante o Shichibukai nessa estrutura do mundo, né? E o quanto desequilibrou isso o Luffy ter derrotado o Crocodile ali. Não mostra, né, todas as consequências, mas tudo já realmente começa a acontecer porque o Crocodile caiu, foi destituído como Shichibukai e abriu uma vaga, né? Abriu uma vaga. A partir daí a coisa começa a desandar.
Verdade.
Pra mim, essa é a grande importância de Alabasta pra mim, sabe?
Massa. Então é isso, né? Muito obrigado você que ouviu. Demoramos um pouquinho pra lançar. Eu acho que demorou um pouquinho, né? Tinha todo um cronograma.
Segundo, a gente demorou mais no segundo.
Tu acha? Eu achei que esse aqui a gente demorou um pouco mais, mas pode ser impressão minha. Depois tem que dar uma olhada.
Tem que olhar, deixa eu olhar aqui rapidão. Spotify. É a data que sai, né?
Tá com ele aberto aí?
Tô com ele aberto. Só pesquisar.
Bom, de qualquer forma... de qualquer forma, muito obrigado a você que ouviu aí esse plano nosso. Falo mais uma vez, né? Tenho que citar que é realmente um plano, um projeto bastante ambicioso e não temos uma data para terminar, porque estamos falando de One Piece. Então vai ser aí bastantes episódios especiais dentro do Nerd Debate.
Isso.
E continuo ouvindo o podcast, outros episódios também, sobre filmes, séries. A gente tá sempre lançando aí, junto com o Luiz, de anúncio. Quando é sobre anime, também tem a participação do Peixoto e Denison. É uma galera incrível. Alan, cara, os amigos aí do Nerd Debate, que é um grande debate nerd aí. Beleza? Ah, isso aí, galera. Muito obrigado.
Rapaz,
dá uma olhada aí.
Faz 2 meses já vai. Realmente.
Pois é. Então é isso aí, pessoal. Valeu e tchau. Tchau, tchau.
Valeu, gente.
Valeu, galera. Até a próxima.
Valeu.